Podcast 45 minutos, começando sua edição de número 318, embalado pela versão da Supernova da música Under Pressure, que acho que inicialmente João Grilo explodiu aí com Fred Mercury sendo acompanhado por quem mesmo?
David Bowie. Essa música é do Queen, mas com os dois cantando. O David Bowie também regravou a música. Pra mim é uma das melhores músicas do Queen. Assim, eu sou... Essa música é sensacional. É daquela música que eu coloco no Spotify. Ela, depois que ela termina, eu boto no repeat. Porque é muito boa. Ela vai crescendo. E a versão do Supernova é sensacional, assim. A banda...
Mas fiquei impressionado. Quando o Fred botou pra tocar a primeira vez, aí eu falei... Mas peraí, essa é a versão...
É, exatamente. Você não fica... Nem parece que é curva, né?
Pois é, fiquei na dúvida, tentando entender que tipo, que versão era essa e tal. É, ainda não conhecia.
É sensacional, assim. A banda é muito boa, muito afinada. E como eu falei no podcast passado, assim, tocar Queen é um desafio para qualquer um que se atreva a fazer isso por conta da imagem do Fred Mercury. E a Supernova passa com já a segunda música
tanto
do Queen.
Por isso que a gente repetiu o Queen, já exatamente. Que o primeiro desafio, ele para mostrar que não foi um
acaso,
uma atuação, né? Feliz, né?
É, exatamente. Não é por acaso, não é uma andorinha só de verão, né?
É regularidade.
É regularidade, é.
Pois é, galera. Então, a Supernova... que embala as noites lá da boate do Village Porto de Galinhas. E além de toda a estrutura que o Village já oferece, né, que a gente já cansou de falar aqui, aquela estrutura de piscina, a estrutura para criançada, as quadras, tudo que é estrutura voltada para a família, mas além
restaurante
disso...
Também.
É, restaurante também. Além disso, você ainda tem a possibilidade de curtir uma noite massa, né, velho? Numa boate de estrutura, meu amigo, invejável, o que a gente costuma ver por aí.
Né? Não, é como eu falei, assim, a boate é, entre aspas, em casa, né?
Tu tem casa, pô. Tu sai casa. Do quarto...
Vai de chinelo, pô.
É, exatamente.
Vai de chinelo.
Verdade, tem isso.
De chinelo. Boatezinha
que tu dá pra ir de chinelo.
Bota o baldinho, ninguém
vai achar estranho.
Senta na sua mesa.
Exatamente.
Se o cara quiser ver, a maioria das pessoas assiste o show sentado na mesa.
Tomando uma cervejinha de leve.
Pô, é espetacular.
E eu repertório
vou
lembrar, meu
e eu vou lembrar velho. De algo que eu lembro que eu falava na época do Dia dos Namorados. Logo no primeiro ano do Village. Põe na ponta do lápis. Você que tá ouvindo. Você quer ter um fim de semana, uma noite diferente com sua patroa. Seja qual for a forma do casal. Se você for uma mulher, levar o marido, o namorado. Se você, enfim. Pense, coloque na ponta do lápis. Quanto é? Sair no Recife para um restaurante. Depois ir para uma boate. Lá você vai ter, como o João
bota
falou.
Bota praia também.
Bota praia.
Você acordou praia, no sábado de manhã, foi pra Boa Viagem, resolveu tomar aquela cerveja. Se você, dependendo do lugar que você for, você pode tomar cerveja de milho, pode tomar cerveja mais qualificada, que vai pagar muito mais caro por isso.
Depois você sai
de lá, vou parar aqui num restaurantezinho aqui, na Vila Boa Viagem, ali no Segundo Jardim.
Pra almoçar.
Pra almoçar.
E depois você vai boate.
Depois você... Não. Tem um divertimento à tarde também, né?
É.
Divertimentozinho, um fim de tarde ali, você pega e...
Né?
Fazer qualquer coisa, vai dar um pulinho no shopping, tá? Foi dar um pulinho no shopping...
Mas qualquer... pensar outra parada aí,
né? Outra coisa também. É. Outra coisa, o cara vai no motelzinho...
Entendi.
Não sei o quê.
Velho... Tem que ser serviço completo.
E de noite o cara vai pra uma boate, amigo, pelo amor de Deus, pô.
Faz na ponta do lápis.
Pelo amor de Deus.
Você estudando aqui, meu amigo, eu tô com inveja, Eduardo, tô precisando.
Não tem comparação. Esse pra mim é o melhor. Um dos melhores.
Custo-benefício.
Custo-benefício em relação, inclusive, pra você fazer uma frente bem feita.
Sem dúvida.
Bem feita, recuperar pontos,
nessa época. Não, e a coisa, e a boate, e a boate que a gente fala aqui, realmente, assim, é um complemento sensacional, porque a estrutura é muito boa, a banda é muito boa. E como eu falei, assim, tá entre aspas em casa, pô.
Totalmente.
Bom, galera, vocês já conhecem já o
o ritual, né? Se você tiver afim também de conhecer a estrutura do Village Porto de Galinhas, você vai no site villageportodegalinhas.com.br, Village com dois L's, coloca código, nosso código promocional na hora de fazer a sua reserva, escolhe lá o dia, vê quando tem disponibilidade de vaga, você preenche lá seus dados, utiliza nosso código promocional, que é o podcast45, e você chega até 40% de desconto na sua diária. Então não perca tempo, vá logo, escolha o dia que você vai querer fazer essa super frente aí. Village Porto de Galinhas, galera.
Só tem um detalhezinho, Celso. Quando você entrar no site agora, você bota a data, aparece o mapa inteiro. O cara fez, eita, pô, essa semana aqui tá meio apertada pra mim, mas, eita, daqui mostra dois meses de uma vez só.
Olha aí.
O que acontece? O cara pode escolher, ver a questão do preço, ver a questão do dia de semana, fim de semana. Então, ó, aproveita que também tem essa facilidade lá no site do Village.
Bom, e antes de a gente falar da edição 318, vamos fazer aqui... Tem aquela vinhetinha aí pronta, Rafa?
Pera aí, qual? Aquela?
Aquela.
Pera aí, solta aqui entrou no telecast de ontem.
Frescura, pô.
Tá banalizando.
É porque assim, Fred fez, pera aí, vai ter epílogo. Epa. Epílogo tem que ter vinheta.
Tá banalizando.
Epílogo. Agora. Ele tá fazendo, não é Agamenon, é o 45 minutos, mas a gente vai fazer um epílogo, porque...
De um quase Agamenon, né?
É, porque a repercussão que a gente teve da nossa edição 317, a edição do Pernambuco Independente, né? O que seria esse Pernambuco independente a partir da Revolução Pernambucana de
1817,
o País Pernambuco. Nosso delírio, devaneio...
Não, tem muito doido no Recife.
Velho, alcançou uma galera...
Tem muito doido,
meu amigo, que repercussão sensacional, né?
Eu andar melhor. E a turma vai, não só... A gente recebeu bastante retorno positivo, muita gente dizendo que foi o melhor...
É da ideia, né?
É muita gente dizendo que foi o melhor programa que a gente fez, o que coloca também em xeque um pouco a qualidade quando a gente debate o futebol do dia a dia, já que foi tratado como o melhor programa de todos. E, mas a impressão também, as buscadas que a turma vai dar. Pra mim, a maior foi a seguinte. General Zirpoli era estrangeiro.
É verdade.
Arrasta também, a gente falou.
Arrasta também, é.
Cola carioca, né? Parece, ou seja, tinha assim. Mas, no final das contas, meu amigo, era só Jarbe Lula aqui.
General Zipo,
não, Arras era cearense, porém, ele era do Cariri, a única região.
Mas é tipo Tchê, né?
A única região do Ceará que fazia que parte do Pernambuco. Arras passava.
Arras passava.
O maestro era tipo Tchê, né?
Não, mas eu tava com o green card aqui, pô.
Veio de fora pra promover a revolução aqui, entendeu?
E veio por baixo.
Lembrando, peraí. Eu saí do Brasil em 1983. Porra, está em 2017. 34 anos depois, será que não dá pra receber um green card, não, meu irmão?
Já foi homenageado no Senado de Pernambuco, já.
E veio título
de cidadão pernambucano. No cenário que você pintou, irmão, você não tinha entrado, não. No cenário que eu pintei, você entrava sem problema.
Bicho,
e voltava.
Um título de cidadão no Bairro Novo, não ofende ninguém, não, porra.
Depende.
De Bairro Novo, porra.
No cenário que você pintou lá, que...
É
nervoso, não, fronteira
o,
nervosa.
O você, a gente você, não tem
relação nenhuma com o Brasil.
Isso aqui é o epílogo, a Vera. Porque se for, eu vou falar, professor. Pelo menos as pessoas falaram comigo, a galera não abraçou teu passe firme, não, me desculpe.
Mas a galera também abraçou comigo.
A galera chegou
assim... A galera que lhe procurou,
por
identificação ideológica, tá.
A galera
também, falaram.
Okay.
É claro que seria.
Entendo, mas a galera falou assim, ó, concordei com o passe firme, professor, não, meu amigo. Era a base, era F-14 voando.
E aí, como é que tu queria vir pro lado de cá?
Escola bilíngue.
Isso é general.
Me diz como é que tu ia vir pro lado de cá.
Hã? Olha, veio por baixo.
Não é Coreia do Norte, não, pô. Não é Coreia do Norte, não.
Tu chegou pelo Janga, aquela que a gente já falou, né? Foi Amapá.
E outra coisa.
Teve atravessador.
Eita, peraí. Atravessador.
Só um detalhe.
Tinha esse barquinho ali pela porta
do Janga. Lembrei do detalhe. Minha mãe nasceu no Crato. O Crato seria de Pernambuco, porque o Crato é do Cariri. E meu pai é recifense. Eu só teria nascido no Brasil.
Dupla nacionalidade.
Porque meus pais estavam trabalhando no governo do Amapá, ou seja, provisoriamente. Eu tenho sangue pernambucano, genuíno. Aliás, coisa que eu não tenho hoje. Eu tenho metade, hoje, na vida real, eu tenho metade do meu sangue é pernambucano. Na ficção seria 100%. Toma!
Eu não entendi essa, não.
Bicho, como?
Não entendeu?
Ele é do Crato.
A minha mãe é do Crato.
E o Crato é da região do Cariri, que aderiu
seria Pernambuco.
Ao movimento.
Na Revolução, eu seria meu sangue seria sempre ser pernambucano. Né?
Só... Então, no caso, você não teria ido servir no Amapá, né? Tu ia servir no Amapá fazendo o quê?
Eu não, pô, meus pais, pô.
Não, os pais. Ia servir no
Amapá. Não, não ia servir fora do país, é?
Ia servir.
Sim,
desertou.
Não, não teria saído.
Calma, a gente também não tá criando uma ilha, né? O Catraz, não, pô.
Exatamente. Eu acabei de falar.
São dois cenários aqui. São dois cenários.
O professor tá querendo morrer
no abraçado com o Brasil. Ou Pernambuco numa guerra que, tipo, não passa nada pra lá, não vai ninguém pra cá.
E a Coreia do Norte?
É pelo contrário.
O que você falou foi isso.
Se tem uma base dos Estados Unidos, como é que é a Coreia do Norte, Celso?
Não, mas eu tô
falando em relação ao Brasil, pô. Não tô falando da relação de Pernambuco com os Estados Unidos, não, pô. Eu tô falando da relação de Pernambuco com o Brasil.
Passaportezinho, a turma apurava.
Cássio, resumindo, já, teu pai não ia pro Amapá, não.
Não ia.
Ele ia sair.
Beleza, ele tinha nascido em algum canto, meu irmão. Vê.
Resumindo a história. Cássio.
Não, né?
Cássio, no podcast seria Tim Vicker, hein?
Acabou-se.
Acabou-se.
Eu teria nascido aqui, pô. Meus pais se conheceram na Católica. Eu teria nascido.
Sim, Vicky foi massa.
Cássio Vicky.
De PVC.
De PVC.
Pra Tim Vicky.
Já imaginasse Cássio com aquelas camisetas de Tim Vicky.
De blazer. Meu irmão.
Deixa eu comer aquele super-herói mesmo. Aquele ali. Ali precisa. Uma coisa que falou, o negócio do avião. O negócio falou do avião que tem o oeste da Bahia. Que eu disse que ia ser um problema os aviões ultrapassarem Pernambuco se não tivesse autorização, né? Na verdade, o problema ia ser muito maior que com o oeste da Bahia todinho, pro avião sair do Rio de São Paulo e chegar, por exemplo, em São Luís ou Belém do Pará.
Pelo mar,
com Mato Grosso,
amigo,
Minas.
Bicho tem que ser reabastecido voando. Chega aqueles aviões que reabastecem o avião voando. Porque se não atravessa, se não pudesse atravessar em Pernambuco, o fumo era muito grande.
E a tripinha ia dar muito trabalho, meu irmão.
Ia ser a tripinha gorda, né?
Hã?
Esse é um tripinho gordo.
E já que a gente agora tá com um comentarista internacional.
Acabou o epílogo.
Vamos falar também. Acabou.
Já que a gente.
Já pegar, gente... deixar. É o programa de novo.
Só detalhe.
De casa.
No próximo H-Menon. Tem o epílogo oficial ou já acabou de vez?
O outro foi podcast, pô.
Oxi.
Não foi H-Menon, não.
Não foi H-Menon, não.
Como não foi H-Menon aquilo?
Podcast.
Foi podcast, pô.
Podcast daqui.
É um gigante.
É porque, veja só, você esqueceu que é H-Menon.
A gente falou outro idioma, pô.
Não, é porque.
Aí tem coisa que se perde na tradução.
Não, e se não foi H-Menon, por que tá tendo epílogo?
O que tu
fica... E se não foi H-Menon, por que tá tendo epílogo?
Tu tá tendo epílogo em telecast, menino? Não imagina em podcast.
O que tu fica fazendo no celular quando a gente fala? A gente achava que era pesquisando, mas era tradução simultânea.
É, o tradutor.
Se aqui não foi H-Menon, por que tá tendo epílogo? Que não tem epílogo de podcast?
Por que no início do programa? E a outra língua?
Eu ouvi, mas por que? Me explique.
Porque abriu uma sessão.
Porque aquilo foi H-Menon.
Você é estrangeiro ou não, a bolha é...
Só tem que lembrar.
Nacional.
O detalhe do H-Menon. H-Menon, a gente não fala de futebol. A gente falou no podcast. Por isso foi podcast.
É, sem ser... Como fica o futebol?
Bicho, mas... O futebol entrou, mas foi muito além.
Agora, a gente vai continuar divulgando algumas coisas que tem pra esse do 317 ainda. Por exemplo, vai entrar em cartaz de cinema hoje dois filmes que eu tô sabendo. Fique ligado no nosso Twitter, que vão subir aí os cartazes dos filmes já. É. Mandar um abraço aí pra André Bruto, tudo, que mandou a imagem pra gente. Ponto,
e a gente ficou na dúvida com o Fernando Noronha. Com a Revolução completa, indo até Rio Grande do Norte, não tinha como o Brasil pegar a Noronha, não. Seria Malvinas do Brasil, se fosse. Porque
verdade. Olha só, galera. E já que a gente tá com um comentarista internacional aqui, a gente vai falar também de futebol internacional. Não é praxe, certo? Entretanto, as circunstâncias daquele Barcelona 6 PSG 1, a partir daquela circunstância, rolou uma demanda para que a gente tratasse esse assunto de alguma forma, e a gente vai tentar tratar esse assunto de uma maneira que tenha a ver com o tipo de análise que a gente faz aqui no 45 Minutos. A gente não vai aqui analisar pontualmente aqui esse jogo sem ter falado nada de Champions League antes e sem provavelmente voltar a falar dos desdobramentos dessa partida do ponto de vista de bola rolando para a tabela mesmo da Champions League. Então a gente vai tentar fazer uma proposta diferente para essa que foi a maior virada da história da Champions League. Na minha opinião, um dos grandes jogos da história do futebol, um jogo que... o desenho era o seguinte, o Barcelona precisava, o PSG podia perder por 3 gols de diferença, por 3-0, na verdade. Isso estava acontecendo até metade do segundo tempo,
16 minutos,
quando o PSG faz um gol e obriga o Barcelona a voltar para a estaca zero.
Arremar tudo de novo.
E o cenário é, até os 42 e tralalá, quase 43, a partida ainda seguia 3-1.
quando o Neymar acerta aquele golaço de falta no
ali,
ângulo.
Faltou, ali precisava de 3 gols.
Exatamente.
Porque fazer o 5-1, devolver os 4 gols de diferença, não...
Exatamente.
Por causa do gol fora. Um
marcado fora de casa, o gol de Cavani, o Barcelona precisaria de 3 gols para passar e ponto final. Não tinha outro cenário. Então o Neymar faz aos 42 e pouco com aquele gol de falta. Depois tem a cobrança de pênalti de Neymar.
46.
E por fim, o gol de Sérgio Roberto com a bola, a cavadinha de Neymar de perna esquerda. Limpa da intermediária, ao invés de chutar, aos 50, e dá números finais a essa partida impressionante. Então, queria perguntar para vocês se dá para a gente colocar esse jogo aqui. Na verdade, não é nem perguntar para vocês, é mais para a gente discutir aqui outras viradas impressionantes da história do futebol mundial.
Essa virada, assim, em termos de números, de quantidade de gols, bem objetivo, é a maior virada da história da Champions. Nenhum time havia virado um 4-0.
Revertido um 4-0, né?
Nunca havia acontecido, o Barcelona foi o primeiro a fazer isso. E fazer isso de duas vezes, né? Porque, como você falou, ele fez um placar 3-0 que estava próximo e depois teve que remar tudo de novo. Então, assim, a façanha do Barcelona se torna ainda maior por ter levado um gol.
E assim, não é só a frieza do número, né, João? Não é só simplesmente você fazer mais 3 gols, é difícil. Fazer mais 3 gols em menos tempo é difícil. É você fazer mais 3 gols num time que te goleou por 4-0 sem deixar você jogar.
É um grande time.
E o banho de água fria que tu toma... Você imagina, você tá lá num ritmo de jogo, num ritmo de raciocínio, o jogo fluindo, tudo funcionando, de repente tu toma um gol que faz com que tudo que tu tenha feito até então não vale mais
exatamente.
Nada.
E o PSG é um bom time, é um grande time. E teve chance até de matar o jogo depois de 3-1, o Barcelona sentiu o gol e o PSG podia ter feito 3-2. A maior virada, objetivamente falando assim, de números, é a do Barcelona. E também, assim, em termos de emoção também. Só que na própria Champions tem uma virada histórica também, que é a vitória do Manchester United sobre o Bayern em 99, que virou o Bayern estava sendo campeão até os acréscimos, mas até os 46 do segundo tempo, o Manchester empatou e ainda no tempo normal virou. Então essa virada...
Isso tudo nos acréscimos,
nos
né?
acréscimos.
46 e 47.
46 e 47.
Detalhe, ambos na barra da esquerda, a mesma barra que saiu o gol de Sérgio.
Exatamente, E aí essa virada era, assim... porque como é uma final, tem um peso muito grande e para muitos é a maior virada da história da Champions, que agora ganha essa concorrência forte aí do Barcelona.
Eu acho, eu fico com a final, pela circunstância,
pelo peso de final.
Pelo peso de ser a final. E outra, tudo bem que eles estavam por um gol, que um gol levaria prorrogação. No caso do Barcelona, você tem a obrigação de fazer 3, e querendo ou não, com 5 minutos de acréscimo, 42, 3, 8 minutos. É foda. 3 gols em 8 minutos é muita coisa. Mas o outro, um peso da final. E querendo não,
final, né?
Por ser a final, o adversário, teoricamente, era mais qualificado que o PSG.
E outra, Cássio, no gol do empate, que levaria quando o Manchester empata...
E era campo neutro, que querendo ou não, o Barcelona tem um fator casa nesse jogo.
Quando o Manchester faz um 1-1, que já, eles estavam comemorando já o fato de levar a prorrogação. Tanto é que no lance 1-1, o goleiro já estava na área.
Eu discordo bem de vocês. Eu acho que não em relação.
Eu nem dei opinião, pô, só disse
então, dos que opinaram até aqui. Como você
completou? Eu coloquei na mesa.
Como você completou?
E sobretudo por um detalhe. Não foi questionado. Nenhum dos gols. Os dois gols saíram sem qualquer dúvida sobre
arbitragem. Eu acho que
sobre arbitragem.
O peso da virada que aconteceu.
Eu também acho.
Agora, ela é. A quantidade de gols. O que já foi citado aqui na apresentação. Era um jogo de quarta de final, não era um jogo de...
Oitavas.
De oitavas de final. Não, se fosse um jogo da fase de grupos, alguma coisa, você precisasse só do saldo, paralelo a outra partida, não. Era um confronto direto, um 4-0 que se reverteu, porque é a virada de um 4-0, mas não é só isso, pô. É fundamentalmente os 3 gols.
É absurdo. Na verdade, assim, perder tempo, e qual é a maior, assim, são duas viradas espetaculares, e se o cara, um ou outro, achar um detalhezinho, vai ser por um detalhe a mais.
O peso do inacreditável dessa é incomparável ao anterior.
Velho,
que é um exemplo
incomparável,
muito
incomparável, foda,
porque eu acho legal, pô. Não, é o fato de ser final, mas eu acho incomparável. Olha só, é virar um jogo. O que aconteceu no outro foi virou um jogo na final.
É só.
E nos acréscimos.
E nos acréscimos.
46, 47 segundo tempo.
Acontece. Muito mais.
Acontece?
Não, em jogos. Veja só.
Aqui foi 90, até 2017. Não, me dá outro exemplo.
No dia a dia acontece. Em jogos, você virar um jogo nos minutos finais.
Mas o peso é a final, sim, Fred. Mas tanto é que você acabou de dizer que se esse jogo tivesse sido na fase de grupos, não teria importância.
Mas esse que aconteceu
então,
agora.
Então a final importa.
Esse que aconteceu agora. 3 gols em 8 minutos, você conta. Acontece também, mas você conta.
O Sport fez 4-8 contra o Flamengo.
Sim, exatamente. Então, é um dos exemplos, você conta nos dedos. E também é o seguinte, já que vale citar, até pela rivalidade, A virada do Real Madrid sobre o Atlético de Madrid, que foi com um empate no tempo normal na última bola e depois goleando.
Virou a goleada, né?
Na prorrogação também, acho que é bem relevante até pelo histórico local. Veja só, o Atlético de Madrid, era o que a gente falou na época. Isso a gente chegou a comentar na época, até já devia podcast. O Atlético de Madrid, ele estava tendo aquela vitória daquelas que você diz, meu irmão, ó, você... Bateu em minha vida toda, agora essa daqui.
Sim,
peguei você no final de Champions e venci.
Quando, e agora mais valeu, o encontro da gente que mais valeu, quem ganhou foi
ele. E não tira nunca mais, e não tira nunca mais, até porque perdeu outra depois.
Exatamente. É agora, aquilo ali, meu amigo. Aquilo ali foi dizer, ó, Atlético.
Para. Fica no teu lugar.
Fica no teu lugar. Teu lugar mesmo, porque não dá. Então eu também colocaria na mesa aquela virada. Ainda que seja uma virada com prorrogação, mas eu colocaria
na mesa. Eu não dei opinião naquele momento, mas vou dar agora. É muito no detalhe, muito no Photoshop. E eu vou de... Eu acho que vou dar a do Bahia pro ser final.
Eu acho que é isso. Eu acho que é assim. Uma...
Do Bahia, do Manchester.
Uma é o peso de ser uma final, né? Sem dúvida, conta muito. E a outra, eu acho que é o inacreditável. O peso do inacreditável dessa, meu
porque
amigo...
Porque a outra valeu o título. E essa aí, se o Barcelona for eliminado na próxima fase, todo mundo vai lembrar desse jogo, óbvio. Mas caiu no seguinte, entendeu? Assim, tem... O peso da final... Da final não, a final era o objetivo máximo. Então, assim, foi campeão.
E se o Barça for campeão?
Aí
essa passa a ser a maior.
É, pronto. Pode ser, porque aí você concluiu toda a saga, né?
Fez parte de uma jornada, né?
Fez parte de uma jornada. Como, por exemplo, não foi uma virada, mas foi um lance bem decisivo, foi a defesa de Vitor na Libertadores do Atlético Mineiro. Foi o último lance no jogo contra o Tijuana, um pênalti no último minuto, que Vitor fez aquela defesa. Que foi fantástica, que assim, teve gente chorando no estádio, enfim, foi um negócio sensacional.
Essa concorre, uma das maiores cagadas da história, com certeza.
Se aquele jogo ali, se aquela defesa, se o Atlético cai na fase seguinte ou não é campeão, aquela defesa ia ser marcada, mas assim, não resultou em título. Então, e ficaria um peso menor.
Ficou muito maior, né?
Ficou muito maior, e assim, e entrou pra história como entrou, porque o Atlético foi campeão.
A tuitada tava pronta.
Tu tá me devendo a caixa que você vê até hoje, tá ligado?
É mesmo, né?
Tá levando.
De Heineken, né?
É, qualquer. Nessa altura já prescreveu, pode ser qualquer uma.
Não, eu pago, vou pagar. Bem eu não lembrava não, jura tu. Cobrando lá, mas vou pagar. É, sobre o
título... Menos aquela de Cabral.
Menos o quê?
A de Cabral.
A de Cabral, meu amigo, eu não trabalho com aquele tipo de cerveja não. Fica só tranquilo. Só pra lembrar aqui uma coisa. Esse time do Manchester foi campeão em 99, começou a ser formado em 92. E tem um documentário que é em inglês, The Class of 92, time 92, que se você procurar no Brasil você vai encontrar, que é mostrando como foi formado aquele time, que tinha David Beckham, Nick Butt, Ryan Giggs, Paul Scholes, Phil e Gary Neville. É fantástico esse documentário, eu já assisti. Quem conseguia... Ele estava no Netflix um tempo, se não me engano, mas já saiu do catálogo. Até porque eu não vou mentir, eu vim na pirataria, não vi quando entrou no Netflix. E pra ter um pouquinho daquela partida, que essa partida tá inserida no documentário, vale a pena assistir
aquele,
até pra
aquela história. E aquele Bayern era um timaço, tanto é que o Bayern depois foi campeão em 2001. É, assim, ainda que o PSG esteja no
olha
patamar...
Olha goleiro.
Exatamente. Ainda que o PSG esteja no patamar de brigar, mas o PSG é isso aí. Claro, não é essa vergonha de ontem. Mas nunca chegou pra nem final de Champions. Por
nem
exemplo,
semi, eu acho. Né?
Hã?
Acho que nem sei.
Semi, acho que já chegou a vez. Acho que foi até na época de Raí.
Na época de 94.
De Raí. É. Mas, o Bayern não, o Bayern já era um mamute. Então, assim, aquilo era briga de caixa de detalhe. Naquela final de 99, quem tinha mais títulos, ainda continua sendo, mas na verdade, o Bayern era tricampeão, não ganhava desde os anos 70, com o Beckenbauer, e o Manchester tinha um título, que era aquele de 68 com aquele George Best. Então, aquela final foi emblemática por tudo, mas é isso que eu tô falando. Não precisa comparar, você não precisa... Nem tudo, como a gente falou uma vez, nem tudo é escolha ou morte, não precisa dizer. Essa é a maior virada da história. Porque, assim, se Fred achou coisa, nota-se que há uma discussão que está ali num detalhe. Por exemplo, o número de gols do outro é óbvio que é maior. Ninguém está brigando que o outro fez três, esse fez... Detalhe, esse não precisava fazer dois, esse precisava fazer um para a prorrogação. Só que o que transformou o fantástico não foi isso, que se ele tivesse empatado no último minuto, aí sim não era inédito. Inclusive o Bayern, já que a gente falou do Atlético de Madrid, os dois primeiros vícios do Atlético, porque o último ele foi nos pênaltis, né? Mas os dois primeiros vícios do Atlético, o Atlético venceu os dois jogos até os 45 do segundo tempo. Em 74, eu acho, contra o próprio Bayern de Munique, o jogo estava 1-0 para o Atlético de Madrid até o último lance. Levou um gol de empate. Detalhe, o último gol, se eu não me engano, não era no tempo normal. Era nos 120. Levou o gol de empate. Aconteceu o quê? Foi para um segundo jogo. Foi a única vez que teve um jogo extra. Eu posso estar muito ligado, mas acho que foi isso. E a outra foi assim. Então, assim, aquilo também... Não, se for só o gol no último minuto, não é inédito. Mas a virada botou ele nesse patamar.
Então, deixa... A partir disso, desse debate, eu queria saber o seguinte. Olha só. Esse jogo entre Barcelona e PSG, ele foi transmitido em TV aberta na Rede Globo, com o Luiz Roberto fazendo uma grande transmissão, né? Mostrando muita familiaridade com os atletas que estavam ali.
Pô, aquele narrador é top.
Pra mim é o melhor da Globo.
Primeira linha, pô.
Pra mim, dessa...
Abaixo do Galvão, quando, né? Quando eu falar top, né? Aquele top que as pessoas... Tudo é top, não era top. É. No sentido literal de ele estar na escala máxima.
Acho que assim, botando o Galvão na escala de mito, depois pra mim vem o Luiz Roberto.
Luiz Roberto ele acabou, inclusive, ter essa disputa interna. Machado,
exatamente, né? Essa disputa.
Com tá apoio de Galvão.
Falando de fora. Lá dentro da Globo, que acho que quiser. Mas de fora, parece que Luiz Roberto ser hoje um locutor mais nacional do que Cleber Machado.
Cleber Machado parece ser um mercado mais de São Paulo.
Né? É verdade. Então assim, a gente viu essa partida com uma audiência impressionante, com a transmissão completa, com o Juninho Pernambucano. Enfim, a Globo, o padrão Globo de transmissão.
Paulo César Oliveira. Que não é padrão Globo de forma nenhuma.
Talvez, né?
Destoa completamente.
Mas só pra gente não ficar na parte da transmissão, a questão é... Vocês acham que um jogo como esse, certo? Um jogo da maneira como foi, épico como foi, transmitido massivamente pro Brasil, vocês acham que isso pode ter algum impacto daquela questão da invasão, entre aspas, dos clubes europeus no mercado brasileiro,
João? Eu acho que esse jogo, ele é um complemento de todo um processo que já vem, né? Porque hoje em dia, boa parte da população tem TV por assinatura e os jogos dos campeonatos europeus, que antigamente, quando na infância da gente, só passava na Bandeirantes, campeonato italiano, um jogo perdido ali do espanhol.
Mas agora passava a Champions League, porque hoje. Mas hoje o alcance, o interesse das pessoas pelo futebol internacional aumentou.
Não, então, se complementa porque tem todos os campeonatos europeus estão sendo transmitidos ao vivo, então assim, a familiaridade só é muito maior porque todo mundo tem acesso a todos os jogos. E um exemplo disso, assim, ontem, quando eu cheguei para trabalhar, ontem eu cheguei no jornal mais tarde, né, porque ia ter o jogo do Sport à noite, e eu trabalhei no jogo do Sport, cheguei no jornal às 5h30, 5 e pouco, ia começar o segundo tempo do jogo. Na frente do Diário de Pernambuco, lá no Recife Antigo, tem um fiteiro que tem a televisão, que, meu irmão, tinha muita gente vendo o jogo. Parando pra ver o jogo no fiteiro, assim.
Daí a pergunta, TV aberta, né?
Então.
Por mais que você tenha falado que todo mundo tem acesso à TV fechada, mas TV aberta, João, ainda...
Não, então, a TV aberta faz esse modo, na rua o pessoal parou pra ver, mas...
É só na rua,
e na hora do gol do Barcelona, parecia que era gol de Náutico Esporto Santa. A quantidade de gritaria de gente na rua, na redação, então assim, muita gente se envolveu com aquele jogo. Agora, voltando pra pergunta original...
Só pra pontuar, comemorando o gol... Por simpatia do Barcelona, talvez.
Eu também achei pelo ser pela circunstância da partida.
Eu me envolvi pela questão histórica. Eu me vi torcendo pelo Barcelona.
Pela história.
Torcendo mesmo, mas pela história.
A final da NFL.
Raspou.
Eu comecei torcendo pelo Falcons. E mudei pela questão histórica.
Não larguei o Patriots, meu tweet tá lá registrado.
Eu comecei Falcons e virei Patriots pra... Quando a virada estava em curso, o cara se mobiliza pelo
momento. Acho que até branco, azul, vermelho, assim, tem até mais alguma semelhança. O Patriots é um pouco de Barcelona, né? É aquele time que as pessoas secam, mas...
Filão, né?
Que ganha.
Isso é mais real. É mais real.
Eu acho que seria mais real.
Se jogasse com o jogador do videogame.
Não, que é o grande campeão.
Mas de Cássio era...
Patriots. Só uma coisa. Fred, tem que dar uma coisa. Todo mundo só joga com time bom. Fred acha que todo mundo joga com...
Eu vi o cabalo jogando lá no Liverpool, no campeonato de FIFA.
Só uma coisa. Tinha 140 pessoas.
E jogou com o Paris Saint-Germain também.
Vocês viram a foto? Agora que eu tô jogando online, eu posso dizer. A galera joga... Eu achei que se resumia a galera jogar com Real e Barcelona.
Mas eu falei a você.
Mas é Real, Bayern... Real e Barcelona realmente você joga muito. Agora,
Bahia tem muito.
Manchester United tem muita gente jogando com o Manchester. Tem muita gente jogando com o Bayern. Tem.
Qual o jogo que mais
Juventus.
Tem... Juventus. Já fizeram scout? Qual o jogo mais online que acontece?
Real e Barça.
Não é. Real e Bayern de Munique.
É mesmo?
É Bayern. E... Pelo menos, veja, a gente coloca. É até curioso, porque a gente tem como fazer esse levantamento. E na última edição foi esse jogo.
E esse videogame se soma.
Exatamente, era isso que eu complementava.
Ao
ao assunto, né?
Essa greia dos Patriots, é, na mesma hora, foto, quando passou foto de Neymar com a camisa do Patriots que tinham mandado pra ele.
E ele semana... tava no jogo ontem?
Quando... Não, o Neymar tinha ganho a camisa do Patriots há um tempo já. Certo. Só que, acho que depois, logo depois do jogo do Paris Saint-Germain, é, Rob Gronkowski, que é o tight end do New England Patriots, que não jogou o Super Bowl porque tava lesionado, foi pra Barcelona de férias, aí trocou camisa com os caras.
Os caras ganharam apesar da falta de Gronkowski. Que
é, é, ganharam é, sem Gronkowski. E aí na hora também, logo depois, o Twitter explodiu essa foto, né? Lembrando, ó, ajudou aí, eu disse, ó, é virada, a gente entende. O Patriots tweetou, dando parabéns ao Barcelona.
Foi mesmo?
Falando, foi.
É, tá.
É, quem entende de comeback, assim, quem entende de virada, né, tá aqui.
Sobre isso que o João falou, é, desse complemento, assim, vou dar minha visão sobre esse caso. Eu até comentei rapidamente, aquele comentário de Twitter, né, que sou muito curto, que era, eu coloquei Flamengo e Corinthians. Muitas pessoas vieram falar comigo, eu coloquei assim, um jogo na TV aberta, não só o fato de um jogo ser na TV aberta, é o jogo com a vitória nesse naipe do Barcelona, tanto é que vocês, todo mundo em lugares diferentes, descreveram reações semelhantes da vitória do Barcelona. Então essa forma como o Barcelona ganhou essa partida, uma transmissão em TV aberta, é, aí eu coloquei assim, que isso ameaça aquela parcela volúvel, escrevi essa expressão, aquela parcela volúvel das torcidas de Flamengo e Corinthians. Muitas pessoas concordaram, porém, disseram, como se eu estivesse só me referindo a Flamengo e Corinthians, eu disse, e os outros clubes? Aí eu expliquei, eu disse, ó, os outros clubes nessa briga viram retardatários, porque os outros clubes sempre estiveram nessa briga. O que eu quis dizer foi o seguinte, deixando bem
claro. Outros clubes quais?
Do Norte. Não,
São Paulo, por exemplo.
Não, esse briga ali, mas diga assim, os outros clubes que as pessoas vieram, era mais tipo, Sport, Náutico, Santa, sim, Bahia, sim. Vitória, Ceará, Fortaleza.
Tirando os clubes nacionais, né? Assim, os cinco maiores clubes nacionais.
Mas os nacionais, mas de certa forma, Grêmio e Inter também estão nisso, porque eles, o Grêmio e Inter não tem torcida no Nordeste, eles têm torcida lá no Sul. Eles têm, cada um defende
não,
a sua região.
Não, por isso que eu falo, os clubes nacionais, que são os cinco maiores clubes nacionais? Flamengo, Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Vasco.
É, mas todos, mas Palmeiras, São Paulo ainda está mais próximo, mas Palmeiras e Vasco já vem numa escala muito maior. Que, tanto é
muito
que...
Menor.
Muito menor. O Flamengo está com 32 milhões, Corinthians com 26, aí vem o São Paulo com 15, aí o Palmeiras está ali com 9, Vasco 8, então assim, numa escala, são clubes nacionais. São esses cinco, concordo. Mas os últimos dois na escala menor, o São Paulo na escala intermediária, e Flamengo e Corinthians estão uma, porra, 26 com 32, 58 milhões. É muita gente. Aí eu quis dizer o seguinte, todos os outros defendem suas regiões, estão lá no Sul, Minas, que é um estádio rico, mas está tipo Cruzeiro, Atlético, não se expandem muito de Minas. Com isso, esses clubes, e aí vou voltar para o Nordeste daqui, sempre brigaram pelo seu espaço. Eles sempre brigaram com o Flamengo, essa briga com o Flamengo e Corinthians já tem 15, 20 anos.
A famosa briga contra a parabólica.
É, exatamente, já é uma briga não, muito maior do que isso, mas eu digo, mais intensa, assim como vai virar agora do futebol internacional, como vem virando do futebol internacional. Mas essa briga da parabólica, um torcedor, acho que foi o Wilson Cabus que disse isso, foi até a briga da parabólica aumentou. Eu concordei com ele, exatamente isso que você falou. Sempre existiu. Só que agora entrou mais um ator na história, que é o Barcelona. Mas esse ator... que obviamente atrapalha Náutico, Santos, Paulo, claro que atrapalha, porém, atrapalha os dois que remavam juntos,
exatamente.
Atrapalha quem estava soberano, sozinho. Flamengo e Corinthians estavam soberanos na história, era uma briga de imposição, demais. Agora chega outro, aí por exemplo, nessa hora, Jorge Guilherme até veio falar com ele, foi um que ficou, ele ficou com dois, e os daqui, aí eu expliquei para ele, entendeu o que eu estava querendo dizer, e deu um exemplo, de uma festa de um filho, de um amigo do filho dele, de menino de 6, 7 anos de idade. Que a festa foi temática com o Schalke 04.
Essa é raiz.
Meu irmão, Schalke. É, aí eu lembrei do filho da nossa amiga Ana Paula, nossa, agora ex-colega do Diário Pernambuco, que foi, a festa foi temática do Manchester City. Então, gente, veja, se tu acha que uma de
Schalke 04 é raiz, Manchester já é modinho.
Exato, mas tu acha, mas aí eu até brinquei com ele, disse, ó, ano que vem esse menino fez a festa do Schalke, ano que vem vai ser o Leipzig.
Não, porque... ano que vem ele vai fazer do Warriors. Não. Tá doente pelo Warriors agora, tá juntando dinheiro pra ir ver o Warriors jogar em São Francisco. É o objetivo de vida dele agora.
De quem?
Gugu.
Não, tô falando de Jorge Guilherme.
Ah, perdão.
É, eu tô querendo dizer, isso é a torcida volúvel que eu falo, tipo, o cara gostou, talvez, mas se bem que não tem motivo pro cara gostar do Schalke agora, talvez goste do Schalke mesmo.
Raiz.
Mas assim, essa parcela que vai vendo jogos desse naipe, vai criando um encanto. Inclusive, lembra que a gente fez uns podcasts, vários podcasts atrás, sobre a pesquisa que o Ibope está planejando para 2000... Já era para ter lançado, mas já era para ser 2017. Não sei se as perguntas foram feitas, mas que o formato seria a primeira pesquisa que teria perguntar o seu primeiro time e o seu segundo time. Porque até hoje, todas as pesquisas do Ibope, de pesquisa de torcida, pesquisas nacionais de torcida, é qual o seu time. Aí você fala, Flamengo, então nenhum, tanto que nenhum CPL 20, 23%. Mas nunca tem. Você tem um segundo time, o cara pode dizer, não tenho, só sou o Flamengo, só sou Santa Cruz, tá entendendo? Mas agora vai ter o segundo time.
Perguntar pra mim?
Não, é... Aí cabe a qualquer um falar. Mas isso aí, por exemplo...
40 páginas.
É, mas não vai ter um terceiro time não, João. Vai morrer no segundo. Mas é, já espera-se... O próprio Ibope... Foi José Colagross, que é o diretor executivo do Ibope Repucon, quando ele esteve aqui no Recife na palestra. Ele falou, quando a gente perguntou a ele, que... É, a gente gravou, acho que gravou um tele com ele.
Gravou.
Que ele já esperava que o Barcelona, na segunda pergunta...
No segundo time, né?
Do segundo time já apareça, porém, eu não sei, aí não sei se ele falou em gravação se falou em off depois, mas que não se surpreenderá que o Barcelona seja citado na primeira pergunta. Porque até hoje as perguntas nunca foram muito liberadas, assim, qual time que você torce no Brasil? Se você fizer uma coisa mais ampla, qual time que você torce? É o cara. Talvez já apareça pessoas dizendo Barcelona.
É porque eu acho,
na segunda pergunta é coisa para 20%.
Eu acho que essa questão dos clubes europeus, principalmente os gigantes, né? Barcelona, Real Madrid, Bayern, Manchester United, Juventus, eles terem eles expandirem do jeito que se expandirem, por conta de vários fatores, da TV para assinatura, que transmite todos os jogos, das estrelas que jogam lá, do qualidade do futebol, do videogame, do FIFA, que todo mundo compra e só joga...
Vem os times brasileiros, mas o que acontece?
Só joga um nível...
Nem os nomes, pô.
Não, mas não é nem isso.
Não tem nem os nomes,
poderia até não ter o nome, eu até aceitaria. Só que a diferença técnica do jogo, até assim, é muito grande. Então, assim, se você jogar com um time brasileiro, você tem que enfrentar um time brasileiro.
Mas é que
se você pegar, se você pegar o
Sport... Mas eu toparia.
Mas eu toparia,
lindamente, fazer uma campanha com o time brasileiro, jogando o Campeonato Brasileiro. Faria mesmo que o nível fosse mais baixo.
Mas tem, pô.
Não, mas a questão é...
Mas morga porque não tem o nome, pô.
Morga, velho.
É porque morga, tem um licenciamento.
Você não pegar... Tem licença. Pereirinha...
Sim, mas é o FIFA, mas é o PES
tem. Sou Maldinho.
O PES tem.
Não, a gente tá falando de
licenciamento.
O que eu tô querendo dizer aqui é o fato de não ter os nomes reais de jogadores... Morga. Para um jogo. Porque o que é o FIFA?
Mas e o Barcelona, Celso, que veio o seu estádio?
O FIFA é sensacional. O FIFA é sensacional. Os jogos como o FIFA são sensacionais porque eles jogam dentro da experiência. Né? Eles jogam desde a experiência de você ser um jogador de futebol. Você, ó, se você quiser ser jogador, você começa na categoria de base, com aquele Alex Hunter, né?
É,
aí você vai passar por aqui e tal, não sei o quê. Ele joga dentro dessa experiência. O Barcelona, ainda que não tenha um Camp Nou, isso tem um peso, não tenha dúvida, que isso tem um peso naquelas tomadinhas diante das partidas e tal, não sei o quê.
Não dá pra simular o jogo de ontem.
Não dá pra simular o jogo de ontem, por exemplo. Mas, quando a bola começa a rodar, que fica fechadinho só no gramado. Aí você tem Messi com a cara de Messi, com o penteado de Messi, Neymar
tatuagem.
Com a cara de Neymar, com as tatuagens, tudo. Isso faz diferença na hora da imersão.
Totalmente,
entendeu?
Totalmente.
Faz muita diferença na hora da imersão. E eu acho que é só um fator a mais que contribui
para esse cenário. E só para complementar o que eu ia falar, assim, essa expansão dos clubes, dos gigantes europeus, acontece, obviamente, e aí come uma fatia do mercado brasileiro, mas come uma fatia do mercado argentino, come uma fatia do mercado chileno, todos os lugares. Porque são clubes que são, a gente fala de Corinthians e Flamengo como clubes nacionais, esses clubes já são clubes internos, já são.
Deixa eu fazer uma pergunta, João.
Então, assim, eles comem fatia de mercados dentro da própria Europa.
Deixa eu fazer uma pergunta, então. Então,
na assim, Ásia.
Esse crescimento, ele vai levar a um cenário de Barcelona e Real Madrid, vamos dizer que são os dois maiores expoentes, Barcelona e Real Madrid, eles virem o segundo time, veja, muitas pessoas, a geração da gente só tem um time, certo? As crianças, possivelmente, mesmo que com o pai levando ao estádio, então talvez tenha o time pernambucano e Barcelona e Real Madrid, certo? De uma forma geral. Mas, no futuro breve, tu acha que isso se mantém, que eles virariam o segundo time, não chegaria nem a isso, viraria tipo entretenimento, você olhando na televisão, mas sem AP, como a gente viu ontem, todo mundo viu ontem aqui, gostou do jogo, mas ninguém virou o Barcelona por causa daquilo.
Eu sou Barça, tá ligado?
Mas aí, João... Mas enfim,
fechada.
Como é que tu o que é que tu vê nesse cenário?
Não, eu acho que para virar primeiro time, eu acho que vai ser. Pode virar para uma casa aqui isolada ou outra, mas eu acho que. Eu acho que a maioria vai se manter com os clubes locais, porque. Tem a proximidade, tem os jovens.
Não, as crianças. Não, a geração da gente.
Eu tô falando com as crianças. Porque os pais levam, os pais compram material do clube, levam pro estádio.
cria toda a simpatia. Eu acho que vai virar exatamente isso.
Só os Barcelona... pais que levam aos jogos. Aí a gente lembra que as torcidas têm... Um tem 1 milhão, outro tem 2 milhões, outro tem 800 mil. Ou seja, nessa escala, nem todas essas pessoas foram aos jogos. Muitas pessoas sempre foram torcedores... dizem torcedor porque escolheram um time e acompanham no máximo o jogo quando passa na televisão. Essa pessoa não muitos torcedores de Náutico e Santa Esporte nunca tiveram essa experiência. Sim. Esse tipo de torcedor...
Mas eu acho que não. Sabe por quê?
Fica um pouco ameaçado.
Mas eu acho que fica ameaçado. Assim, existe também uma diferença seguinte, que Barcelona, Real Madrid, Bahia, esses clubes gigantes, eles não competem com os clubes locais diretamente. Eles não jogam contra... O Barcelona ganhar, eu como torcedor do Náutico, não me ofende como torcedor do Náutico. Ou como o Rubro Negro, que seja, o Tricolor, não me ofende o Barcelona e o Real Madrid estar ganhando, porque eles não vão se enfrentar. São outras realidades, são distintos. Sim. Então isso faz com que haja uma separação e o torcedor consiga separar. Se o meu time é Sport, o meu time é Náutico, o Santa Cruz é o Central. E
então você falou que
eu tenho vai virar uma simpatia pelo. Grande simpatia pelo Barcelona, uma grande simpatia
João,
pelo.
Então, eu quis dizer justamente isso. As próximas gerações dificilmente. Torcerão só por Náutico Santa Esporte.
Ah, sim, não, só não por um.
Não vão.
Mas acho que o
será, local será normal. Sendo... Tudo bem.
Continuarão sendo os primeiros
clubes. Ou seja, os locais continuarão sendo o primeiro, mas será absolutamente normal.
Eu acho que já é. Mas...
Entre as crianças.
Acho que as crianças mais não. Acho que entre os adolescentes para que...
A galera não fala criança, eu tô falando adolescente.
14 anos, 15 anos. Mas acho que já...
Mas quer dizer, tipo, a faixa etária de Tito... Que é meu cunhado, certo?
Qual a idade dele?
Tito tá na universidade, acho que ele deve estar com 22, por aí.
Certo. Já tem o segundo time.
Total, velho. Não só ele, os amigos dele, certo? É tipo, a maioria deles do grupo de Tito é de rubro-negros, tem alguns tricolores e alguns alvirrubros também, mas todos eles...
Tem segundo time.
Tem um time na Europa. Por times na Europa. E discutem e consomem isso rotineiramente, faz parte
essa da rotina. Essa é a diferença. O meu consumo... É mínimo.
O deles não.
Eu não perco 2 minutos de sono porque ganhou ou perdeu.
Isso
vale muito da questão da questão da torcida.
Isso é uma coisa assim. Eu acho que essa questão do segundo time que vai existir, que já existe. Na verdade, eu acho que Barcelona, Real Madrid, esses clubes europeus, eles estão substituindo uma parcela que tinha assim. Quando eu era adolescente, tinha uma galera que torcia assim. Eu sou Sport e sou São Paulo. Eu sou Sport, eu sou Santa Cruz, eu sou Palmeiras, eu sou Náutico, eu sou Corinthians, enfim.
Isso era eu acho que os anos 80.
Então
aí, o fim da década de 80 e a década de 90 foram fundamentais para essa separação. E a década de 2000, que foi o quê? Quando o Pernambucano começou a ser transmitido com 4, 5 meses, passava... Então assim, foram de 15 a 20 anos de um processo de separação, de todo mundo ser torcida, e agora está convergindo de novo, só que com outros clubes, com clubes de fora.
Bom, galera, antes de a gente tocar aqui a pauta e falar dos nossos outros assuntos, vou falar aqui diretamente com você que está pensando em dar uma guinada na sua carreira aí, né? Você que tem sua formação, mas que não está tão satisfeito com o cenário do seu mercado de trabalho, da sua área de atuação. Você que tem uma boa ideia e acha que é dispendioso demais você começar a tocar essa ideia de maneira efetiva mesmo, primeiro que você não está de todo enganado, realmente dá trabalho por conta de toda a burocracia que existe no Brasil. Mas a gente acaba se travando muito pela questão do aporte inicial que você tem para construir uma estrutura física mínima para atender a demanda da sua empresa. Né? Que é você alugar uma sala, reformar essa sala, colocar internet, colocar telefone, contratar uma secretária, contratar uma equipe para limpar, segurança, enfim, tudo isso faz com que a galera pise no freio e fale, velho, eu só tenho uma pequena ideia aqui, mas eu não tenho como fazer valer aqui, como tocar inicialmente esse projeto. E aí a gente indica para você o conceito que a galera do Impact Hub trouxe aqui para o mercado do Recife, né? Que é aquele conceito onde você já vai encontrar uma empresa pronta para te receber, não tem aquela coisa, mas tem que alugar uma sala e tal, velho. Você não vai alugar sala, você vai alugar um espaço lá dentro, uma mesa, onde você vai compartilhar experiências profissionais e de vida com pessoas das mais diversas áreas de atuação. E que isso faz com que o seu projeto ele dê várias guinadas, na verdade. Você ganha várias fontes de inspiração que você consegue aplicar no seu dia a dia.
Eu não tenho a menor dúvida, Celso. A menor dúvida. E eu não tô, eu tô dando testemunho bem, bem real mesmo. Que se eu fosse abrir uma empresa hoje de um porte que comportasse, que eu não posso abrir 500 pessoas e pro hub.
É verdade.
Mas 50 pessoas e pro hub. Mas numa empresa.
5, 6.
Eu não tenho a menor dúvida que eu procuraria esse formato. Eu não tenho a menor dúvida.
A gente procurou, né?
Exatamente. Mas.
A gente foi... Não, vamos pegar pelo podcast. É verdade. Certo? Vamos pegar pelo podcast. 5 sócios agora. Chegou a ter 6 na época de Cabral. Em que momento de nossas vidas, inclusive falando de situação financeira, a gente ia ter o conforto necessário para, ó, agora a gente vai alugar uma sala, agora a gente fazer tudo isso que eu falei. Era uma coisa que certamente demoraria mais, que talvez hoje a gente conseguisse alcançar.
A única diferença nossa é que a gente usa horários alternativos.
Alternativos, e a gente acaba não tendo tanto do network, né?
Network, mas, veja só, você está abrindo uma empresa, você e três sócios. Pô, você vai estar num lugar... Eu acho que vai ser um ambiente até mais legal de trabalhar.
Sem dúvida, velho.
Muito divertido, pô. Jeito outro, você mais amizade. E o lugar te dá tudo, como tudo. Você falou. Sala de negócios, te dá auditório. Te dá toda a estrutura. Você quer fazer uma recepçãozinha.
Isso.
Tá me faltando a palavra.
Internet gigante.
Um workshopzinho, algo que necessário.
Fred, acho que essa é a coisa principal. Quer tomar banho, quer ir de bike, deixar também com uma tranquilidade. Também. Tem lugar, pô. Acho fantástico o carro
disso. Não acho que é o principal, não. Acho muito importante também.
Não, é o principal. Assim, o principal. Assim, a palavra foi errada.
Desculpa. Quem tem o terceiro andar já sofreu um pouquinho.
Ok, pelo amor de Deus.
Mas, enfim, é como a galera aqui está destacando. Tem toda a estrutura que você precisa para, de fato, tocar o seu projeto, para que a boa ideia que você tem e a disposição que você tem com seus sócios, ou quem quer, quanto sejam eles, seja suficiente para você tocar o seu projeto. Acho que esse é o conceito do Impact Hub. Bom, galera, voltando aqui ao assunto, vamos falar da Caixa, né?
Pegamos esse patrocínio também, foi? Meu amigo.
Cresceu.
Saiu no Diário Oficial, foi.
Jamais nasce, pode que não era o céu.
Caçal da bolha quando eu falei isso agora.
Caçal, tô nervoso, esse dinheiro não recebi ainda não. Também.
Também, né? Galera, a gente vai falar da Caixa Econômica, mas a gente não, vai, não é anunciando. Você que tem suas economias, pense bem.
Você que vai tirar seu FGTS aí.
Alô, Robson Rodrigues, retido, alô, Jansen, um cheiro pra você.
E esse nome existe ou tu tá chutando
só? Existe. Qual é a cesta?
Você conhece os dois, pô. Alô, Pedro Martins.
Robson é aquele meu amigo, pô, que eu já conversei.
Qual é a cesta de três aí pra Caixa entrar na história?
A cesta de três, meu amigo, tem que ser uma virada feita do Barcelona, não. É. A Caixa não vai entrar na história não como cesta de três, não vem assistência, não. Vem como assunto, como parte da pauta. É porque os contratos da Caixa Econômica, tanto com o Náutico quanto com o Sport, foram renovados, né? O Náutico podendo chegar até 3,7 milhões e o Sport podendo chegar com aporte de até 7,8 milhões, praticamente o dobro aí.
A Caixa, até agora, a gente já tá em março, nos anos anteriores. A Caixa já tinha divulgado a lista de clubes, por ser, ao contrário de todos os outros patrocínios que existem no futebol brasileiro, os grandes patrocínios, é difícil você ter acesso aos valores. O do Palmeiras você acaba tendo porque é quase a exposição da Crefisa dizer o quanto ela coloca no Palmeiras, dizer que é o maior patrocinador, então acaba, mas de certa forma, se você pegar outras marcas, não é a coisa mais simples do mundo você ter acesso ao valor total, não. Mas a Caixa acaba por ter que sair no Diário Oficial da União esse tipo de contrato. Então, mesmo que o clube não fale, engraçado, o Sport, quando Arnaldo Barros, quando anunciou que tinha renovado com a Caixa, ele, por questão de confidencialidade, cláusula de confidencialidade, não posso falar. Aí, 10 dias depois, sai no Diário Oficial. Então, assim, nesse caso específico, eu acho até uma bobagem não falar. Talvez, ok, o acordo talvez exija com que ele não fale. Só deixa sair no diário, as pessoas vejam. Mas as pessoas acabam vendo. Até nos anos anteriores, a essa altura já tinha saído todo mundo. Esse ano, a gente está em março e a Caixa ainda não fez o grande anúncio de dizer, meus clubes patrocinados nesse ano são esses aqui.
Foram quantos ano passado?
Foram 21, porém, se eu não me engano, 16 entraram nesse momento, nesse anúncio, e outros 5 foram ao longo do ano, como o próprio Náutico, que ficou o contrato nos últimos 4 meses. A gente está gravando dia 9, no dia 8 sai no Diário Oficial o Náutico, como o Celso falou, até 3,7, e no dia 9... o Sport até 7,8. Portanto, o Sport foi, eu juntei todo mundo que saiu até agora no Diário Oficial,
O Sport é o 10º clube. Mas todos eles, é conta gotas. Um sai um dia, outro sai outro, uma sai uma semana, isso tudo num intervalo de quase, se não me engano, quase um mês. E a Caixa ainda não anunciou. Mas, de qualquer forma, já são 10 clubes patrocinados com contratos já válidos. Todos eles já estavam com a marca Caixa. Náutico Esporte não tiraram a marca Caixa em nenhum momento.
Porque já sabia que tinha um acordo. Ninguém vai dar de graça também, não.
Ninguém estava de graça, mas ninguém tirou. Eu estou dizendo isso porque outros tantos estão com a marca Caixa.
Exatamente.
Quer um exemplo? O Bahia, até com o diretor da Caixa, o Bahia acertou a renovação. Mas não saiu no Diário Oficial ainda. E o Bahia tratou como o maior contrato patrocínio da história do Bahia. Eu acho, a tendência é que o Bahia estava na Série B, então o valor é diferente. Na Série A, isso influencia, o Bahia deverá ter, creio, será uma surpresa se não for, o mesmo valor do Sport Vitória, que é o mesmo valor do Atlético Paranaense.
Os valores são os mesmos do ano passado?
Exatamente. O Sport está com a Caixa desde 2014. Então, esse vai ser a quarta temporada que o Sport está com a Caixa. Em todos os anos, o valor foi o mesmo. 6 milhões de reais líquidos, que é o valor de 2017. Esse 1 milhão e 800 mil reais de diferença é justamente o que a Caixa cedeu aos pedidos. Porque, veja, quatro anos seguidos, pô, a Caixa não está corrigida nem a inflação. Se você parar para pensar, se o Sport recebeu 6 milhões em 2014, se fosse pelo menos a correção da inflação, já não era para ser 6 milhões em 2017, era para ser muito mais. Mas nem isso a Caixa fechou a torneira e nem isso ela corrigiu. E os clubes se queixaram muito, como foi uma coisa geral, a Caixa criou a bonificação por título. Que é legal, mas ao mesmo tempo só vai ser um campeão, são títulos gerais, então assim, é algo meio difícil de conseguir. Nesse contexto, o Flamengo, por exemplo, continuou com os mesmos 25 milhões, mas pode chegar agora até 30. Por quê? Porque o Flamengo pode ganhar a Copa do Brasil, a Série A, a Libertadores e o Mundial. Beleza. Mas
pra ganhar é difícil.
Veja, se ganhar isso tudo, além das premiações que todas essas competições dariam, o Flamengo ganharia mais 5 milhões da Caixa. O mesmo acontece com o Sport e provavelmente com o Bahia e com o Vitória. Eu não vou falar desses porque ainda não saiu o contrato.
Mesmo com o Náutico também, né?
Não, com o Náutico também, mas estou dizendo assim porque com o Bahia não saiu. O Bahia disse que é o maior contrato da história, mas talvez o maior do Bahia. A diferença seja que como o Bahia estava na B e foi para A, o contrato, enfim, cresce. Esse 1 milhão e 800 mil que o Sport tem diferença, é 1 milhão pela Série A, vai ser difícil chegar, 500 mil pela Copa do Brasil, um pouco menos difícil, e 300 mil pela Copa do Nordeste. E aí talvez seja a chance real de o Sport transformar em aumentar o patrocínio, que ficaria 6,3 milhões. No caso do Náutico, a publicação do Diário Oficial já saiu defasada. Porque o Náutico contava o título da Copa do Brasil, que o Náutico já está eliminado.
Já tá fora. Mas esse ninguém...
Não, mas veja.
É okay. Mas paga só por título, não paga por avanço de fase, né?
Não, só por título. Nos próximos anos, os caras, se continuar, pode até mudar, mas nesse ano foi só título. Mas eu digo, o contrato do Náutico já saiu defasado. A mesma coisa aconteceu com a América de Minas.
Então, se o Náutico não ganhar nada, fica quanto pro Náutico?
Então, vamos lá. 500 mil, o Náutico já está eliminado, não pode ganhar. Série B, outros 500 mil, ok. Apesar
se for
de ter
campeão.
Mas tem o Internacional, vai ser um pouco difícil também. Sim.
Mas isso, outra coisa, só vale também se for campeão, não vale pelo acesso.
Não vale pelo acesso, pelo menos não no que saiu até agora. E 300 mil pela Copa do Nordeste, onde está quase fora. Ou seja, o Náutico tem líquido 2,4 milhões, o que dá 200 mil mensais. Eu considerei desde janeiro, porque por mais que o contrato tenha sido
assinado. Nesse caso, acho que era nesse caso, 200 mil mensais fica abaixo do valor que o Náutico recebeu ano passado. Né?
É porque o Náutico conseguiu.
O canal recebeu quatro meses. Curso, mas se você pegar o do ano passado e dividir os quatro meses, dava um pouco mais de 300 mil por mês.
Dava, mas se você olhar para o outro lado, aí acontece a mesma coisa com os outros clubes que não tiveram, por exemplo, a correção da inflação. A Caixa está pagando pelo período pernambucano. Ela está pagando por quatro meses, onde a exposição dela é muito menor. Se você parar, até, por exemplo, a Caixa pagou naquele momento, porque naquele momento a exposição do Náutico era. Todos os jogos do Náutico eram exibidos em rede nacional.
Na série B.
O Náutico estava no Brasileiro. Sim. O Náutico, esse ano agora, pagando o contrato inteiro, o contrato cheio, ele está pagando pelo Pernambucano, onde, obviamente, a exposição é muito menor. Eu estou falando assim por dedução, ninguém falou. Então, nesse caso, posso dizer os contratos que estão até agora? Flamengo, até 30, mais 25 a Vera. Atlético Mineiro, até 16, mais 11 a Vera. Cruzeiro, até 12,5. Mas até 11 a Vera. Isso foi uma bruca danada lá.
Isso é que chama atenção. Porque tá recebendo mais do que com o Cruzeiro.
E aí que a galera começou a desatar esse sinal. Porque, a turma do Cruzeiro ficou revoltada.
Do Náutico Sport você entende. Até porque um tá na Série A, outro na Série B.
Mas nesse caso...
Essa é a grande diferença.
Do Cruzeiro não.
E ano passado eles ganhavam o mesmo.
Então a diferença seria só para esse ano. Porém, isso é uma culpa do Diário Oficial, que o texto é muito curto, mas o texto ele dá a dica. Ele tem uma palavra lá que é fundamental. Ele fala até. Ele não diz.
Exatamente.
Ele,
o Cruzeiro tem que ganhar a Libertadores.
Não.
Ou o Atlético tem que ganhar a Libertadores.
E o Mundial também. Então o até de segundo ato. Mas foi bem, por que até? Aí segue. Sport até 7,8, Náutico até 7,8, mais 6 a Vera, Náutico até 3,7, 2,4 líquido. Aí o Ceará, mesma coisa que o Ceará. No início eu pensei que o Náutico ia ter uma valorização maior que o Ceará. O Ceará é 3,4, porém o Ceará não está na Copa do Nordeste. Então é a diferença do Ceará não ter, no caso...
E não paga a Primeira Liga, né?
Não. Assim como não paga a Sul-Americana também. Se o Sport, até esse momento, se o Sport ganhasse a Sul-Americana, não teria o valor também. 2,4 líquido. Figueirense, mesma situação, só a Copa do Brasil Série B, 2,4 líquido. Aí vem o Paysandu, que já é um patamar baixo. Aí o Paysandu já é 2 milhões líquido. Porém, o total dele pode chegar até 3,2 e, no caso dele, é plausível, porque a Copa Verde é 200 mil reais.
Entrou a Copa Verde, né?
Entrou. A Copa Verde é patrocinada pela Caixa, inclusive. Tanto a Copa Verde quanto a Copa do Nordeste. América Mineiro, até 3, mas líquido 2, e deve ficar nos 2. 500 mil da Copa do Brasil já foi embora, e os outros 500 seria pela Copa do Brasil. Em último lugar, o CRB, que é até 1 milhão e meio, considerando o 500 da Série B. Não entendi nem porque não colocaram a Copa do Nordeste no CRB. O que mostra que existe...
Não está levando fé na Série B, não.
O que mostra que existe escalonamento mesmo na Série B. Por exemplo, o Náutico ficou junto com o Ceará e com o Figueirense, mais à frente de Paysandu e América.
Isso. Na Série B, o Náutico está entre os que ganham mais.
Até agora, entre os que ganham mais, e fica o Santa a dependência dessa certidão negativa.
Está demorando, meu amigo.
De rosca do Santa, onde o Santa entraria aqui. Possivelmente, pelo menos com 2,4
milhões. Pelo menos, exatamente. Pelo menos igual a Ceará, Náutico, não vejo cenário que ganhe menos.
E assim vale para a primeira divisão a expectativa sobre o contrato do Bahia, porque tem o mesmo patamar financeiro do Sport, para ver como é que vai ser mais nas próximas semanas. Detalhe, eu gostei dessa bonificação por títulos, porém, para que dizer que vai dar 2 milhões para o Mundial? É porque você não quer dar, na verdade, assim, né?
Porque alguém pode ganhar por Mundial. Sim,
pô, mas podia diluir. Isso não agrada a todo mundo. Esse modelo de contrato agrada
a melhor time. É melhor pegar esse dinheiro e diluir igual.
Quem é que
mais
fez isso?
Mais ou menos com o Pernambucano. Mais ou menos com o Pernambucano. Em vez de você, a premiação do titular, diluir para todo mundo.
Diluir para o Náutico Santos Forte.
Todo mundo ganhando a mesma coisa e... É, pode. Porque isso também é uma ferramenta da Caixa, assim, se precaver e não precisar gastar esse dinheiro todo.
O do Mundial e o da Libertadores, ela não tem a garantia que vai gastar. Mas o da Série A, ela
sim,
tem.
Sim, sim.
Detalhe, se o campeão for da Caixa, ou seja, isso... Porque se não for da Caixa,
se o São Paulo for campeão, por exemplo.
Não ganha, claro que não ganha. Na Copa do Nordeste, portanto, o prêmio de campeão da Copa do Nordeste...
Se o Santos for campeão...
O prêmio da Copa do Nordeste é R$2.850.000. Para Náutico Sport, é R$3.150.000.
Exatamente,
Bom, galera, retomando aqui o assunto do futebol, aqui no 318, a gente vai tratar agora da eliminação do Bahia para a equipe do Paraná na terceira fase da Copa do Brasil. E eu vou começar o debate perguntando para vocês o que é que vocês acham da situação do técnico do Bahia, Guto.
Chata, assim, uma eliminação sempre é chata, né? Sempre incomoda, sempre... Mas eu acho que não é caso ainda de se pensar em demissão, porque ele tem eu acredito que ele tem uma moral ainda grande lá na Bahia.
Tá, a turma não tá digerindo isso fácil, não.
E quando a gente colocou ele em xeque aqui, em xeque assim, que a gente ponderou se o Bahia deveria ser dessa
forma. Retirou ele da...
A gente tirou ele. E ainda assim, houve uma resposta por parte dos torcedores do Bahia muito negativa em a gente colocar o Bahia...
A gente sugerir colocar...
Sugerir que o Bahia não tava rendendo o ideal. Complementa aí, não, depois
eu complemento. Só a questão de Guto, eu acho assim... Que, obviamente, uma eliminação é chata para qualquer treinador no Brasil, qualquer um. Mas eu acho que o cargo dele ainda não está em xeque, ele não corre risco. Mas o que marca no Bahia, eu acho que isso o Fred até vai complementar, é que é a marca do Bahia que ainda não consegue jogar fora de casa. Né? Ele só joga, é um time caseiro desde o ano passado na Série B, desde com e ainda com o Guto. O Bahia trocou o treinador. Guto veio, subiu o Bahia, mas não corrigiu esse problema do Bahia de ser um time caseiro. E ontem a eliminação do Bahia foi em Curitiba, um jogo único.
Pela segunda fase ainda, né?
Fase, que era jogo único. Então assim, só reforça essa imagem negativa.
Eu falei terceira fase, foi?
Segunda fase. Só reforça essa imagem negativa do Bahia de ser um time que não saiu da fronteira ali, cruzou a fronteira da
da Bahia ali.
Né? Porto Seguro não é fronteira não, assim, mas saiu, andou um pouco mais depois
andou de Porto Seguro. Andou um pouquinho e se lascou. Então assim, e isso é a imagem que Guto não conseguiu mexer, não conseguiu mudar. E essa, talvez, essa seja a maior crítica aí, em cima de...
Quando eu vi essa derrota, eu tava no F5, eu disse, oxi, o Fai vai vir agora trincar aqui os dentes aqui na faca, aqui, ó. A guinço entre os dentes.
Eu tava trabalhando, tive que demorar um pouquinho. Ainda vim no carro mal feito,
mesmo, pressa, mas só pra se livrar. Quando eu li ali, meu irmão, eu digo, oxi...
Tá enrolado,
né? Porque, não, sendo justo, é algo que o Fred sempre falou.
Falou, exatamente.
E uma hora a conta vinha. Agora, eu vi um pedaço do jogo, um pedaço do jogo, tava acontecendo muitos jogos naquela hora ali. O Paraná tratou a partida também, assim, teve aquela questão. O Paraná Clube está no processo de reconstrução, mesmo ele está na Série B.
O estado está lotado.
Exatamente, o Paraná Clube está no processo de reconstrução, de imagem, está... Se nos anos 90 o Paraná Clube chegou a ser pentacampeão, na década seguinte chegou a disputar Libertadores, através dos pontos corridos, conseguiu a vaga, era Caio Júnior técnico, se eu não me engano, mas nos últimos anos ele ficou muito à parte do Campeonato Paranaense. Pode ver que o Londrina ganhou o Paranaense, o Operário de Ponta Grossa ganhou depois de 15 vices do time de Assida ganhou o campeonato. E a dupla Atletiba muito à frente e o Atlético ficou um pouco para trás. Então a torcida meio que abraçou, tá no processo de abraçar o time. Tanto é que, historicamente, eu não costumava ver o Durival de Brito com aquela quantidade de gente. Mas, então assim, o jogo pro Bahia, o que eu tô querendo dizer é o seguinte, o jogo pro Bahia não era fácil. Querendo ou não, o Paraná continua, mesmo com o cenário todo, sendo o terceiro time mais tradicional, mais a terceira força do estado do Paraná.
Sempre foi, na verdade,
né? Porque, sempre foi, né? Que nem existia, né?
Ele é a fusão de Colorado e Pinheiros, que já ali já era um...
Mas Londrina já foi até semifinal do Brasil. Londrina tem um peso muito importante. Mas o Paraná, nesse processo, era um adversário... Por exemplo, se o Sport pegou na segunda fase, o 7 de Dourados em casa... A chave pro Bahia foi muito maldosa, assim.
Foi complicado.
Foi cruel. Pegar o Paraná Clube em jogo único, mesmo sem vantagem do empate. Não havia vantagem do empate e o jogo sendo lá, foi muito chato pro Bahia. Porém, isso não muda a atuação do Bahia. O Brocador perdeu a oportunidade, o Bahia perdeu a oportunidade. O segundo gol do Paraná é uma... Depois do zagueiro salvar o lance, é uma desatenção muito grande na zaga.
O cara cabeceou na pequena área.
Então, acontecer daquela forma, eu acho que eu confundi justamente. Eu quis dizer o primeiro gol, o segundo quis dizer justamente esse primeiro. É o que você falou. A atuação do Bahia convém para as críticas também, porque ela foi uma sequência de um trabalho que o time vinha fazendo, que por mais que a torcida... Lembra quando a gente fez aquela crítica ao Bahia? Ah, mas o Bahia não sofreu nem gol, não sei o quê, a gente foi até... Mas seguia, era um time que Fred alertava sempre, vou dar a palavra ao Fábio que está nervoso ali, que era um time que não agradava fora de casa. Uma hora a conta chegaria, e detalhe, chegou muito cedo na Copa do Brasil, ainda que o Bahia não fosse conquistar a Copa do Brasil, mas no clube tem um pouco da megalomania do esporte. Assim, de entrar na Bahia, os comentários está na hora da terceira estrela dourada, tem um pouco dessa cobrança. E você sair na segunda rodada da Copa do Brasil e sabendo que a primeira divisão provavelmente você não vai ganhar nesse formato, é um baque muito grande para o Sport Clube Bahia.
Aconteceu com o Bahia aquilo que, por ser num cenário mais local, a gente vinha alertando que poderia acontecer com o Sport. O Sport tinha esse risco, que era ter um dano irreversível antes de acordar para a realidade. Como a tabela da Copa do Brasil ajudou, foi muito diferente, o Sport teve um caminho mais fácil.
Bem mais fácil.
Bem mais fácil.
Pegar o Paraná ou Sete Dourados na segunda fase.
Na segunda fase foi bem determinante.
Um em casa, outro fora, né?
É,
um em casa, outro fora.
Porque o Bahia teve azar no adversário e no sorteio. Talvez tenha sido o time o mais prejudicado pelo regulamento, porque os outros times da Série A que foram eliminados com esse regulamento foi o Ponte Preta,
Curitiba em casa,
Curitiba,
o Asa
e não
da Série A.
Da Série A,
foi todos jogaram em casa.
Da Série A, Avaí em casa, Ponte Preta em casa, Bahia fora e Curitiba em casa.
Então o Bahia teria sido
ninguém na primeira fase.
Exatamente, o Bahia foi o único que pode sair reclamando do regulamento.
Não, todos os outros passaram vergonha.
Todos os outros perderam com a vantagem, certo? Então
o Curitiba inclusive perdeu o jogo, né? Porque o Avaí caiu nos pênaltis, a Ponte Preta caiu nos pênaltis, né? E o Curitiba perdeu do Asa.
Que vai ser o adversário do Paraná.
Asa e Paraná.
Asa e Paraná.
Ou seja, terceira fase, já vislumbrando, até fazendo um link rápido com o Sport, que está virtualmente classificado à quarta fase, desse Asa e Paraná, sem menosprezo nenhum, mas como deve ser um campeonato de 10 times para fazer 5 chaves, sem qualquer distinção, não só para o Sport, mas como os outros, Corinthians e São Paulo, quem chegar na quarta fase, talvez saia dessa chave o adversário tecnicamente mais possível, né?
Assim que é, ao lado de Joinville, né?
Não, Joinville e Gurupi, é verdade.
Eu esqueço Joinville...
É a segunda vez que eu esqueço do Joinville e Gurupi.
O Joinville já fez 3 a 1 Gurupi.
É. É verdade, ok. Já reconheci de novo, segunda vez. essas duas. São os dois mais acessíveis.
Isso
vai acontecer, né?
E num degrau...
Joinville versus Paraná ou Asa.
E num degrau que também seria comemorado pelo tipo de dificuldade que deve vir, o Goiás também seria um adversário...
Sem volta.
Cuiabá ou Goiás.
A se comemorar. O Goiás já ganhou de 4-0, né?
Mas com a GI.
Sem volta, mas com a GI nervoso.
Nervoso em 10 jogos, meu
amigo. A GI nervoso.
A GI tá nervoso.
A GI teria feito os 4 gols do PSG na Champions.
E tu sabe, né?
E o de Cavani da volta. Peraí.
Goiás e Sport. Pode ter Goiás e Sport.
Sorteio.
Ah, tá certo.
Pode ser Goiás e Sport São Paulo.
Na real.
Não era isso,
a GI assim. Tinha feito o 4º gol lá em Paris e esse gol de agora.
Tinha feito esse agora.
Irmão,
tinha perdido o de Di Maria.
Exatamente.
Eu só espero que a GI não cruze o caminho de Santa Cruz nem Sport no sorteio. Não,
o Santa Cruz tá no futuro, amigo. O Santa Cruz pegou o DeLorean. O Bahia morreu na segunda fase. O Sport tá classificado, o Santa tá na quinta.
O Santa Cruz vai receber quanto, Cássio, pra entrar nessa fase já?
O Santa Cruz tá indo de volta pra futuro 4.
Mas por entrar direto nessa fase, quanto é que o Santa Cruz recebe?
Esse é o grande problema do Santa. O Santa não ganha...
Acho que é problema, não.
Veja, jovem...
Assim...
Não, veja...
Pode ser assim, problema, pode...
Não, vai ganhar 880,
é o Santa largada. Duvidoso.
Mas é... Ok. Mas o Sport é como... O Sport ganhou 1.620.000 e possivelmente ganhará 750.
E o Bahia ganha quanto?
Ou seja... Não, veja... 2 milhões e 300 mil reais para chegar na mesma fase do Santa e ganhar os mesmos 880 do Santa, se chegar.
Eu sei, mas assim...
Pesa muito, pô.
Mas assim, é o certo para o duvidoso. Mas o Bahia não ganhou isso.
O Bahia...
Exatamente.
Ganhou, sim. Claro que ganhou. Ganhou mais do que o Santa já. Ganhou 440 e 500, não foi a segunda fase?
O Bahia saiu
com 940 mil reais.
O pote do Santa seria... Ele tá 1 milhão e pouco.
Mas não, 880 mil.
Mas o pote do Santa seria...
Veja, se o Santa morrer nas oitavas de final, o Bahia ganhou mais do que o Santa.
Eu sei, pô. Mas assim, o pote do Santa não seria o mesmo pote do Bahia, seria um pote abaixo.
É, o Santa dificilmente, pelo futebol que vem apresentando, chegaria até a quinta rodada. Dificilmente chegaria. Poderia.
Veja, seria 315, 250, 565 na segunda, e se ganhar a terceira, seria 680.
Precisaria ganhar 3 jogos.
Não, precisaria ganhar duas
fases. 2 jogos para chegar na terceira. Isso.
Não era muito difícil, não.
Não era difícil, não. A gente quer ser. A gente
depende do sorteio.
E no sorteio o Santa vai pegar um time da Libertadores. Aí pode ser Chape, Atlético.
Sabe,
pode ser...
Depende, mas depende do. Do enfim.
Tudo aqui. Volta pro Bahia, Fred, é tua chance.
É, vamos pro Bahia. Então, assim, dessa vez, eu, enquanto vocês estavam comentando, eu tive a curiosidade de colocar simplesmente o nome Guto Ferreira na busca do Twitter, né? Pra ver o que é que as pessoas lá estão falando. Porque quando a gente ousou criticar Guto Ferreira e questionar o futebol do Bahia, houve uma avalanche vinda de Salvador de críticas. Agora, imagino, pela movimentação no Twitter, já não há essa defesa lá. Primeiro, estão criticando muito o rodízio dele.
Estão chamando de rodízio de desculpa, pô.
É, porque ele rodou bastante o time pro rodízio, e quando escala o time considerado titular, o time... Não funciona. Então, há uma série de questionamentos.
Ou seja, a turma pede lá, ao contrário que a torcida do Sport pede aqui.
Quanto a isso, né? Então, assim... Não é ao contrário, porque é diferente. O que Guto tá fazendo lá, João, ele não tá botando A e B. Ele faz misturas. O rodízio que ele faz lá, ele mistura completamente. Ele vem misturando, rodando. E é possível identificar algumas escolhas. E quando identifica, aí há...
Ele não define um time padrão, titular.
Exatamente. E quando dá pra perceber.
Isso é muito
perceber
ruim.
Um time.
Isso é ruim.
Só que a série de questionamentos em torno do time que se considera titular, que em tese foi o que foi pra campo no jogo contra o Paraná, esse jogo teria que ser o titular pela dificuldade do jogo, ele é muito contestado. Ó, o time que foi escalado foi Jean no gol, Eduardo lateral direita, Lucas Fonseca e Thiago na zaga, Armeiro na esquerda, os volantes Edson e René Júnior, o meia titular Regis, e na frente, Zé Rafael e Hernani.
E Diego Rosa, né?
É uma escalação... E Diego Rosa. Porque Zé Rafael é meio, é um pouco meia e um pouco atacante, né? Jogando um pouco mais aberto. Então, é uma escalação muito contestada. Por exemplo, Juninho, que é um expoente do futebol do Bahia para ser negociado tudo, virou reserva.
Eu vi o comentário e foi o seguinte. Ontem em Curitiba entraram 14 jogadores em campo. Nenhum era Juninho. O cara é revoltado pelo
Banco. O cara sai de... Imagine chegar um treinador do Sport e tirar Richelli.
Ah, sim.
Proporcionalmente é a mesma decisão.
Sério?
Proporcionalmente. Ah. Proporcionalmente é a mesma decisão. Porque o Bahia é um time que vem de Série B. Então o Juninho não tem o histórico de Richelli. E o Bahia também é um time ainda em construção. Então,
mas ok, é um pilar do time. Que não
é um pilar do time, pô. Um cara que era valorizado com proposta e virou reserva. Também vejo muitas críticas a Armeiro ser titular, apesar do nome. Muita gente defende que Juninho Capixaba fez por merecer a titularidade. Outro que é muito contestado, que jogou nessa partida, é Lucas Fonseca, que é um zagueiro que muita gente também na Bahia, há um consenso em torno de que Éder seria o melhor zagueiro. Mas o que é que dá para tirar? Dá para tirar que o Bahia é mais um time, assim como a gente engloba Sport e Vitória, que vinha fazendo sua caminhada em torno de resultados
mascarados.
E aí, vamos perguntar pra gente. Assim que terminou o jogo, obviamente, já vem perguntar. Você acha que deveriam demitir Guto? Eu disse, olha, eu acho que Guto, por ter um histórico interessante na carreira, pelo time do Bahia não ser, para mim, tecnicamente, um time... Ele não é, para mim, tão forte quanto Sport e Vitória. Tecnicamente, as peças individuais do Bahia, eu acho que não tem a mesma...
Ele tá um degrau abaixo.
É, um degrauzinho abaixo, mas tá. O investimento dele é alto, mas o mau investimento dele, por exemplo, segue sem funcionar, que é Renato Cajá. Ele paga uma fortuna a um jogador que não funciona. Guto, né? É, e Guto também não conseguiu encaixar. Então, assim, Eu ainda acho que no caso de Guto, não seria um caso de demissão agora, porque é um treinador que tem uma
mas ele leva uma pressão gigante para a Copa do Nordeste
precisa
agora.
Precisa tirar do pedestal. Não, porque o problema é que Guto estava no pedestal. Que a Gel e Daniel nunca tiveram no pedestal. Sempre foi...
Eu ia até falar o seguinte: se Guto sair, a Gel e Daniel balançam.
Não sei, porque virei no resultado de um momento ruim.
Não, eu acho assim, que Guto agora leva uma pressão. Ele leva uma. Ele já tinha a responsabilidade de ganhar a Copa do Nordeste, só que agora com essa eliminação precoce da Copa do Brasil, ele tá com assim. Guto entra com a obrigação gigante, aumentou, duplicou a pressão para ganhar a Copa do Nordeste. Porque eu acho que se Guto for campeão só o Campeonato Baiano, não alivia tanta barra, não. Acho que pela eliminação precoce, acho que a pressão da Copa do Nordeste é gigante. E se o Bahia for eliminado da Copa do Nordeste, seja nas quartas, ou mesmo na semifinal, ou até perdendo a final, não sei, eu acho que aí sim aumenta a pressão de Guto Ferreira. Porque...
Aumentou, né?
Não.
Ele fica quase insustentável.
É, ele estava, como o Fred falou, assim, ele estava num patamar assim, intocável. Agora, já a situação ficou chata. E se ele tiver um fracasso na Copa do Nordeste... Não sei se ele se segura pro brasileiro, não. Porque ele ia começar o brasileiro naquela estágio de totalmente ameaçado, que um tropeço já bota para fora, e eu vejo assim, que quando chega nesse estágio é melhor demitir antes. Eu concordo.
E aí eu trago, na verdade, nesse momento, Guto para a mesma análise que eu já usei algumas vezes para Sport e Vitória, que é a análise de que não se pode avaliar o trabalho dos treinadores apenas pelos resultados no começo da temporada. Porque os resultados no começo da temporada eles formam um universo muito frágil, um parâmetro é muito diferente, porque são contra adversários de um nível técnico e de um nível de investimento, sobretudo para esses três clubes, muito mais baixo. Eu lembro que no Telecast de ontem, eu fiz o seguinte, eu fiz uma ponderação. Não é que eu estou dizendo que resultado não deve ser levado em conta. Se esses três clubes aqui estivessem jogando futebol feio, um futebol mal jogado, e tivessem esses resultados numa Série A, eu estava dizendo, nem toque neles. Porque eles entram numa condição de inferioridade.
E de buscar o que importa é o resultado mesmo. Né?
Então, eu não sou aqueles caras chatos que dizem, futebol de resultado. Não é isso que eu estou dizendo. Eu aceito futebol de resultado. Eu aceito o trabalho de um treinador defensivo, um Celso Roth chegar, pegar um Grêmio na dificuldade, travar o Grêmio. Celso Roth antigamente, né? Que o último não conseguiu fazer isso no Inter. E passar a ter um futebol de resultados. Não é esse tipo de argumento que eu estou falando. Eu estou falando do argumento do resultado contra adversários de patamares muito, muito, muito inferiores.
Até porque se um resultado ganhar só com resultado em cima de times muito inferiores, se você transportar isso para frente, você não vai conseguir
resultado.
Exatamente. E o dilema, só o dilema é esse, né?
Só um...
Aí o dilema, Fred, é justamente esse. Esse é o cerne da questão, né? Que nesse caso, Sport, Vitória e Bahia, eles precisam assumir um papel de protagonismo agora. Dizer, nesse momento...
Resumir, professor.
Não é isso? Acho que nesse assim, momento...
Não é que eles vão... o nível vai delimitar a capacidade deles. Por outro lado, eles têm uma obrigação de, tecnicamente, mostrar essa diferença. Se eles não mostram nem contra os times que estão muito abaixo, isso é preocupante.
Porque
assim como se eles passarem por cima, não significa que eles estão prontos para um nível técnico maior da primeira divisão.
Mas pelo menos estão fazendo o que se espera.
Exatamente. E até algum momento, nenhum dos três, creio, somando todas as competições, Copa do Brasil, por exemplo, Copa do Brasil, o Sport deu 3 goleadas. Está sobrando, ok. Mas não está sobrando nas outras competições, mas no geral...
Eu não sei se o ouvinte percebeu que eu praticamente não participei do debate em torno da interferência dos clubes estrangeiros. Porque enquanto estava tendo debate, eu resolvi fazer um levantamento aqui.
Infelizmente você não participou, deixando um registro aqui, que ruim que você não participou.
Mas eu porque um dos motivos foi que eu concordo com a... Não seria
só mais um. Deve ter dito isso na hora, porque quem deu pausa ali deve ter achado que você...
Mas de fato, eu tava fazendo um levantamento aqui, que é o seguinte. O Bahia, vou começar pelo Bahia, que é o primeiro com dano irreversível. O Bahia tem 12 jogos na temporada e 7 vitórias.
Foi a primeira derrota.
É, ok. Exatamente, ele e Cruzeiro vinham...
Muito parecido com o Sport, semana passada. Então, perdeu pro nosso, primeira derrota já sim, foi um...
Mas peraí. A primeira derrota do Bahia...
Sim, eu sei.
Foi o Sport, foi clássica do Bahia, meu irmão.
Vamos lá. O Bahia tem 12 jogos e 7 vitórias. Vamos analisar quem ele venceu. Porque o número é bom, 7 vitórias... Uma derrota apenas. Vamos analisar quem ele venceu. Ele venceu o Motoclube e o Altos em casa, na Copa do Nordeste. Fora de casa, tem 2 empates, com Fortaleza e com o mesmo Altos. Pelo Baiano, ele venceu 4 partidas. Jacobina, Bahia de Feira e Juazeirense em casa. Fora, fez 3 partidas, empatou 2 e só venceu o Vitória da Conquista. Na Copa do Brasil...
Empatou com quem?
Não olhei aqui, não anotei. Mas são todos times
pequenos.
Não teve clássico.
Não teve clássico ainda. E na Copa do Brasil, antes da derrota para o Paraná, tinha uma vitória, foi contra o Sergipe fora. Uma vitória que era a...
E assim como tu foi com a faca nos dentes depois desse jogo do Paraná para análise, a torcida do Bahia fez o mesmo com você. Porque aquele jogo passou, acho que foi no Sport TV. Eu assisti essa partida. E o Bahia jogou bem. O Sergipe pressionou no comecinho. Teve ótimas oportunidades para abrir o
placar. Isso, que tá bem. O primeiro tempo foi pau a pau, 0-0.
O Sergipe teve ótimas oportunidades para abrir o placar. Mas depois o Bahia controlou o jogo também. Como se espera que o Bahia controle. Como se esperava que o time da diferença técnica de investimento teria que fazer aquilo. Então, naquele momento, foi a sobrevida do argumento para dizer, ó, funciona. Porém...
Esse foi que foi o CSA Sport.
Foi, exatamente.
É similar ao CSA Sport.
Porque o Sergipe...
Ainda menos.
O
Sergipe foi até diferente.
É porque o Sergipe jogou no primeiro tempo melhor que o do Bahia.
Exato. Não. O Sergipe pressionou mais do que o CSA.
Então, melhor que o Bahia. Jogou certo, melhor. Certo. O CSA jogou melhor que o Sport.
E esse jogo aí, assim, é o grande resultado do Bahia fora por conta do Sergipe também. Por mais que o Sergipe seja um time financeiramente... baixo, assim, não tem grande infraestrutura e tal, mas ele vem com a Copa do Nordeste honesta, vem fazendo a Copa do Nordeste honesta. Parecido com o CSA, quando enfrentou o Sport naquele momento.
Que era no auge.
Era no trigo, comecinho, mas...
Porque perdeu do CRB.
Saiu do trigo e o CSA ali.
E não voltou mais. Aí, vamos para essas 7 vitórias do Bahia. Nenhuma contra um time de Série B. O único time de Série B que ele enfrentou foi o Paraná, e ele perdeu por 2-0, bem perdido.
Certo.
Tu fizesse também sobre Vitória e Sport?
Fiz.
Ok.
Nem o time de Série B, e só uma vitória contra o time da Série B, da Série C, desculpa, que é o Motoclube. Então, assim, veja, de 7 vitórias do Bahia, 6 são contra adversários da quarta divisão ou nem isso. A maioria, inclusive, habita o nem isso. Isso mostra que não dá para confiar nos resultados. Eu fiz o mesmo levantamento para Vitória e Sport. O Vitória tem 10 vitórias na temporada em 12 jogos. É o melhor desempenho, inclusive, se você for considerar
números absolutos.
Ele venceu na Copa do Nordeste Sergipe e América em casa e tem um empate fora e uma derrota fora, que é justamente aquela para o Botafogo da Paraíba. No Baiano ganhou todos os jogos. Juazeirense, Vitória da Conquista, Flamengo de Guanambi, Bahia de Feira, Galícia. E na Copa do Brasil tem duas vitórias, que foi Luziânia na primeira rodada, e um jogo muito, muito, muito sofrido em Salvador contra o Bragantino. O jogo foi 3-2, o Bragantino ficou por um gol de levar a decisão
pros pênaltis. Mas de outro jeito são resultados, comparando com o Bahia, por exemplo, mais expressivos. Não muito mais expressivos, mas são mais expressivos. Porque tem mais vitórias, está invicto.
É, não, está invicto não, perdeu o Botafogo.
É, perdeu o Botafogo, é verdade. Mas tem mais vitórias contra adversários, inclusive, um pouco mais difíceis. O Bragantino...
É porque se você botar Bragantino, Sergipe e América. Mas se você for lá para aquela análise de divisão, dá nenhuma sobre time de Série B e apenas
o Bragantino caiu, né?
Uma contra o time de Série C, que é o Bragantino, porque o América...
A América também caiu para D.
Para quarta.
É verdade.
Então, assim, no bojo, o Vitória também...
Mas não... saiu bem.
É que negócio. Jogando muito mal,
É que negócio. O time do... Porque são adversários que
ele tem... O Bragantino jogou muito mal.
São adversários que ele tem pra enfrentar, são esses. Então, assim, dentro desses... São 10 vitórias, pô. É um número... Eu falei,
6 no Baiano, tá?
É, mais
no Copa Nordeste, quem tem a pior campanha é
o
Vitória.
Mais expressivo do que o... Mais expressivo do que o Bahia. Não é nada do outro mundo, mas... Se você comparar Bahia e Vitória, o Vitória tá um pouco melhor.
Quem tá ouvindo esse programa tem uma grande chance de estar defasado em um jogo, porque na noite dessa quinta-feira... O Vitória inicia sua série contra o Vasco na Copa do Brasil.
Aí é
um teste bem interessante.
Puta, aí é bem interessante.
Porque é o seguinte, se o Vitória foi eliminado pelo Vasco, você não considera dano irreversível.
É um
jogo igual.
Você pode um resultado ok, né? Você pode considerar como vai ser essa eliminação. Se cair morto...
Exatamente, vamos ver como é que vai jogar. Mas é um resultado que está dentro da
normalidade.
O Sport, o Bahia fez rodízios. O Vitória usou praticamente os titulares. O Vitória raramente usou reservas. E o Sport usou reservas em 3 jogos. Os números do Sport são 8 vitórias em 13 partidas. Ele tem 4 empates e uma derrota que foi no clássico para o Náutico. O Sport venceu na Copa do Nordeste Sampaio, Juazeirense e River. No Pernambucano venceu Central e Belo Jardim. E na Copa do Brasil venceu CSA, 7 de Dourados e Boa Vista.
São adversários muito fracos.
Lá vamos para os números do Sport. Nenhum sobre time de Série B.
A vitória do Sport são muito fracas.
Com o adendo que enfrentou 2 times de Série B, Náutico e Santa Cruz, 2 clássicos. Vamos descontar o time reserva. Ele tem uma derrota e um empate.
Certo.
Então,
ter aquele empate contra o Náutico na ilha.
Se jogar o reserva, é só para ajudar, para dizer... Nesse caso, então, o reserva seria 2 empates e uma derrota. Então, seria ruim do mesmo jeito.
Seria até pior. Mas, enfim, uma derrota e empate nos clássicos.
Uma derrota e empate nos clássicos contra time de Série B. Se o Bahia tem um jogo contra o time de Série B e perdeu, o Vitória tem nenhum, o Sport tem 2. Um empate com uma circunstância absurda.
Posso fazer o contraponto disso aí também?
Faça.
Como nem tudo é divisão.
Sim, e só para completar. Só
o Sport
é o Sport. Segundo, antes de você fazer, só para completar a informação. E se os outros só venceram um time de Série C, que tinha sido Moto e Bragantino, o Sport venceu 2, Sampaio e CSA.
Como nem tudo é divisão, eu vou fazer o Fire, já que você não foi o Fire, eu vou ser o mini Fire. O Sport venceu o Boa Vista, um time de 4 milhões de reais, para jogar 4 meses. Quantos outros times tem que o Sport enfrentou tem esse investimento? Possivelmente nenhum. Possivelmente nem Santa e Náutico.
Mas foi um investimento muito mal feito.
Não, veja.
É o Central do Rio.
Veja, mal feito ou não.
Tá feito. Sim, eu sei.
Qual é o detalhe? Como mal feito? Ele tá na terceira fase, João. Você tá falando do jogo de ontem?
Campeão.
Querendo ou não. No Carioca foi o vice-lanterna do grupo. E é um time que tem Maicon, que tem...
Jovem, eu tô discutindo isso não. Eu tô dizendo o seguinte. Não era o jogo da primeira fase, não. Era o jogo da terceira fase. Esse time, querendo ou não, eliminou a Portuguesa.
Eliminou a Portuguesa que...
Ok, mas...
E o Ceará? O Ceará, sim.
Veja, 2 jogos onde, pra mim, em situações normais, se ele não tivesse esse investimento que ele tem do Carioca, ele não seria favorito. E ainda que sejam todos os nomes questionáveis, vários deles, mas quase todos esses nomes seriam aproveitados em todos esses times que a gente tá falando aqui, que Sport, Bahia e Vitória enfrentaram. Quase todos. Por exemplo, Eric Flores seria um meia em qualquer Sergipe, Guarani de...
Maicon,
Leandrão, Felipe no gol. Veja... Juntando tudo, Papai Joel, ou seja, juntando tudo, não pode não ter dado certo.
Gustavo Geladeira.
Eu achei fantástico, mas já estava com montagem meme pronto de Brastemp, se o Sport tivesse perdido. Mas esses números, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, o Sport ganhou com extrema facilidade esse time, que não vem bem, ok, mas que tem um investimento muito acima de todos os outros. E é um time sem divisão. Até onde eu sei, estou enganado nesse time. Tem divisão não, né, Fred? O Boa Vista.
Não,
sem então, divisão. Então, é. Tem que ser divisão. Porém, acaba bustando para baixo a estatística. Se você fosse colocar uma estatística, esse time, não pelo jogo do Sport, que foi
acabou sendo fácil. Ele, nessa temporada, ele tem um investimento de Série B.
Totalmente, Fred. É. 4 milhões e 4 meses, 1 milhão por... Veja, se é 1 milhão por ano, se é 1 milhão por mês, em média, se fosse o ano todo...
Se fosse um time de Série B, com investimento dos maiores dos...
Não, pô, pela média, o investimento dele, se fosse anual, seria um clube de receita de 12 milhões de reais.
Não sei, assim...
Não é...
Não, eu entendo o que você está falando. Você está entendendo essa questão do...
Não, você não faz. Estou dizendo que eu estou certo, não. Foi só
um
mini fire.
É, eu sei. Foi um choque de pilha.
Não, é, ele serve. É um
problema. Serve,
Boa Vista, de fato...
Aceito, mas é porque o investimento do Boa Vista foi muito mal feito.
Mal feito aí é do clube.
É do clube.
E foi suficiente para vencer o Ceará.
Foi.
Por exemplo, que é um adversário que se
fosse... E vem ganhando as cotas, né?
Que era
o adversário... Ou seja, 4 milhões...
Mais as cotas.
Mais as 565, mais essas 680. Porra, 4 milhões, mais de 1 milhão. 5 milhões de reais nessa besteirinha aí, é.
E Papai Joel tá feliz.
O natural
é que muito fosse... Puto.
Quando ganhou o dinheirinho dele no começo do ano, tá
quando, quando olhamos pra tabela, a gente imaginava Sport Ceará nesse momento. Não Sport e Boa Vista, né? Sim, Boa Vista teve o mérito de tirar.
Foi a zebra da primeira, uma das maiores na primeira fase.
Minifile.
Bom, galera, último ponto aqui do 318 é sobre a Copa do Nordeste, que a gente até já analisou aqui mais a fundo os jogos, acho que na edição 316, na edição do Quarta-feira de Cinza, que a gente gravou lá. É, queria saber o que é que está em jogo aqui, nessa quinta rodada da fase de grupos do Nordestão.
Alguns clubes já podem classificar matematicamente, né? Se não tiver muito enganado aqui, mas, por exemplo, Santa Cruz, se vencer o clássico...
Santa Cruz e Campinense. Basta um empate.
Os dois vencendo classificam.
Não, encaminham a classificação, encaminho. Porque vai ter aquela questão de segundo colocado. O Santa vencendo
classifica. É isso. O Santa vai chegar a 13 pontos. O Sport vencendo o Juazeirense no sábado também se classifica. E o Náutico joga a última cartada dele. Se o Náutico, qualquer resultado que não seja vitória, o Náutico dá Deus matematicamente a Copa do Nordeste. Então, assim, é uma rodada. É a penúltima rodada da fase de grupos que já vai definir. Muito, assim, classificações, mas não em que pote, por exemplo, em que pote cada time vai estar no primeiro pote ou no segundo pote, e algumas outras eliminações. Alguns clubes já estão eliminados, tipo o Nequim.
Eu acho que mas, uma das chaves dessa rodada, obviamente, é a situação do Náutico.
É, esse é o jogo, talvez o jogo mais importante, mais que mais decisivo,
mais,
né?
Decisivo, mais da rodada.
Caráter, porque
é confronto direto, um clássico.
Direto, é um clássico que envolve duas torcidas. E que pode classificar um grande time e eliminar um outro grande time.
Sem dúvida é o jogo da rodada, né?
Porque
esse é o jogo da rodada.
É o jogo. Daí vai sair uma definição. Uma eventual vitória do Náutico leva esse grupo para uma rodada
aberta.
Completamente aberta.
E aí o torcer pelo última, Náutico, aquele negócio, o torcer porque o torcer pelo Náutico, a gente só vai fazer depois desse jogo, porque não deve fazer.
Agora seriam de conjecturas
absurdas,
imensas. Passam por todos os grupos.
E passam pela vitória do Náutico.
Até porque tem que lembrar só um pequeno detalhe. Matematicamente mesmo, só estão eliminados o Uniclinic e o Motoclube. O resto, todos
ainda têm
chance. Juazeirense ainda não, por causa dos confrontos. Que a Juazeirense visita o Sport, aí se vencer...
A Juazeirense venceu o Sampaio, né?
Quem chegar a 9 pontos, que é o caso que a Juazeirense ainda pode chegar... É muito difícil.
Porque matematicamente, só para ilustrar.
Então, a ilusão da ilusão.
Esse para mim é o primeiro ponto. É a situação do Náutico na competição. Um outro ponto importante é a questão do Fortaleza. Essa disputa aí, Fortaleza e Bahia. Porque há uma disputa pelo primeiro lugar ainda. O Bahia não vence fora, como a gente falou. Vai pegar o Moto, que vai jogar suas últimas fichas. O Moto só pode chegar a 8.
O Moto tá fora.
O Moto tá numa situação muito...
O Moto vai jogar pra fazer o crime.
Então o Bahia tem que, pelo menos, contra adversário desse, vencer pra encaminhar sua primeira colocação e colocar um problema.
E é clássico, né? Na última rodada é Bahia e Fortaleza, né?
Exatamente,
em Salvador. E aí, se o Bahia vencer o Moto, ele complica a situação do Fortaleza, mesmo o Fortaleza ganhando altos.
Exatamente, porque basta que ele vença o Fortaleza ficaria com 9, e aí entra pra aquela conta, o 9 é uma classificação...
Eu Fortaleza ia mandar uma malinha pro Moto.
Muito difícil.
Peraí, calma. Não, Fortaleza mandava uma mala pro Moto.
Ah, sim.
Se o Moto tira ponto do Bahia, aí põe tudo pra ele.
Esse é outra questão. Esse grupo, o grupo B, tem essa
peculiaridade.
Peculiaridade de ter esses... Ninguém se firmou como líder. O Bahia tem a grande chance de firmar nessa rodada. E a gente não sabe o que vai gerar esse Bahia e Fortaleza na última rodada.
Grupo C.
No grupo C... Para mim, a disputa do Sport nesse momento é contra o Santa Cruz.
Pela liderança do, melhor primeiro da, do grupo, né?
Eu acho que esse tem que ser o objetivo do Sport. Porque é a vantagem de definir todos os jogos, todos os confrontos em casa. E o Sport tem uma tabela pela frente que sugere que ele vai ser primeiro colocado e permite que ele chegue a 16 pontos. A gente não sabe como vai ser o clima de Sampaio e Sport na última rodada. A tendência é que seja o Sampaio eliminado. Então o Sport teria um jogo que não pode cair no erro de minimizar seu primeiro geral. Eu acho que isso é uma coisa que tem que estar incutida na cabeça da direção do Sport, da comissão técnica, que o Sport não pode minimizar seu primeiro colocado geral.
Para o Sport é melhor, por exemplo, que no outro jogo, o River e Sampaio, o River vença.
Isso.
Porque o Sampaio chega completamente desmotivado.
E aí, uma coisa importante também é o seguinte, o Sport ganhou de 3-0 do Boa Vista. Havia uma tendência de poupar contra o Juazeirense.
Poupar contra o Boa Vista.
Eu já pouparia contra o Boa Vista.
Porque... ou pelo menos aquela tendência, foi a discussão que a gente teve num podcast passado.
Mistar, né?
De colocar um misto.
É. Mas o jogo seguinte é contra o Belo Jardim. Juazeirense, Boa Vista e Belo Jardim.
Isso. É. Então você dá um descanso, joga contra o Juazeirense.
Veja, Juazeirense é principal, ok.
E dá um descanso.
Juazeirense é titular, Vera.
Eu acho que tem que ser.
Haveria a tendência
de não ser. Lembra? Porque ele tá vindo na sequência.
Aí você poupa o time. Juazeirense titular. Contra o Belo Jardim, uma rodada. Contra o Belo Jardim. E depois você vai, pelo menos,
você poupa duas, Boa Vista e Belo Jardim.
Não, pô.
Não, mas o Boa Vista,
pode ser uma escadinha.
É eventualmente você precisar, entendeu?
Exato, pode ser uma escadinha. Titular contra o Juazeirense. Misto contra o Boa Vista e reserva contra o Belo Jardim.
Pode, não fez. Exatamente. Concordo. E assim.
A tendência é essa.
Já teve tantos desfalques contra o Boa Vista na ida, que pode também mexer alguma coisa, não precisa voltar a Richelli, por exemplo.
De certa forma, falando de mesclar, considero que Mena estreou agora, o Sport jogou sem três titulares, que era do grupo principal. É. Mansur,
Rogério
e Richelli.
E sem os dois, reservas imediatas para as pontas.
Então, nesse caso, se esse time do Boa Vista... teria que ser esses mesmos jogadores no jogo de volta. Por exemplo, Mena teria que jogar, até porque chegou agora, precisa de ritmo, acho que não tinha...
Sim, não tem porquê.
A gente tá falando do jogo do Boa Vista, especificamente. O Belo Jardim é reserva e o Juazeirense é titular.
Eu acho que o Juazeirense já... Tipo, se Richelli e Rogério tiverem...
Sabe por que tem que ser titular também? Pra dar... Sabe por que tem que ser titular, Fred? Pra também dar uma injeção... na torcida, pô. Sim, porque se todo jogo que você jogar em casa for assim, sempre, ó, joga um clássico em reserva, vai jogar um jogo decisivo, mescla. Porra, aí mesmo.
Mas aí
uma hora, velho, tá em março, tá uma só. Veja, parte física, pelo amor de Deus, tá em março, os caras também
não assim. Não, a parte física é o seguinte, veja só.
E outra, tem que chamar um pouco de torcida também.
Deixa só.
Não vai, Cássio, com todo respeito, não vai torcida com o time em reserva titular, não vai.
Deixa só pontuar.
Claro que muda. Pera, rapidinho, Fred, deixa eu terminar o raciocínio. Claro que muda. O jogo de esporte náutico na ilha, ainda que fosse quarta-feira de cinza, ainda que tivesse a televisão, ainda fosse, mas se fosse o time principal, não daria 3 mil pessoas.
O jogo decidido, Cássio.
O jogo principal decidido. É claro que muda.
Veja só.
Tanto é que o jogo na arena. Ah, tudo bem, não teve televisão, foi domingo, ok. Mas só a torcida do Sport na arena foi maior do que todo o público do jogo do Clássico da Ilha.
O que eu acho que é fundamental é o seguinte. Tem que usar o titular contra o Juazeirense, que é o sábado que está em xeque? Tem. Mas é um titular sem agonia. O que é que eu digo agonia? Rogério não foi poupado por estar com desconforto muscular. Richelli não sente dores. Pode poupar.
Sim, Fred.
Não, eu só estou dizendo isso. Pode poupar os que estão levemente...
Mas aí, se entende isso.
Se entende,
pô.
Exatamente.
Tanto é que não jogaram ontem. Veja, poupar pro departamento médico é uma coisa. Eu tô falando poupar...
Estrategicamente.
Eu tô falando por isso. Não por... é melhor ele segurar mais esse jogo. Aí ninguém vai te
contar. Reservas absolutas só contra o Belo Jardim. Então, esse é o cenário do Sport. No grupo D, também existe uma briga pelo primeiro lugar. CRB e Itabaiana. E o ABC pela sobrevivência. É uma rodada que o CSA joga pra machucar e pra jogar suas últimas fichas. Né, o clássico lá em Alagoas é um clássico interessante no sábado. O CRB pode realmente...
Verdade, é um bom jogo.
Pavimentar sua classificação, confirmando a expectativa, né, um time que vem estável. Desde a Série B do ano passado, o CRB é um time estável, é um time competitivo.
O CSA, por outro lado, vem de 3 derrotas na Copa do Nordeste. Né?
O CSA, como aquele narrador do UFC, né? Desarmou, desjuntou. E aí, uma rodada bem, bem importante também, a rodada do Grupo E, que é um grupo... que vinha sempre vencendo em casa, todo mundo vencia em casa. Aí na última rodada, foi a primeira do retorno, foram dois empates. E deixou agora Vitória e Sergipe numa condição melhor. O Vitória pode encaminhar sua classificação, mas não é definir, encaminhar.
Essa rodada pode ser o seguinte, essa rodada pode, do grupo E, ela pode deixar a última rodada morta, se Vitória e Sergipe vencerem.
Mas aí, morta não, porque o jogo é Sergipe e Vitória, não está disputando o primeiro lugar.
É, assim, meio morta, assim, mas com... Ou pode deixar a última rodada completamente... Trânsito, é. Se der Botafogo e América...
Seria que Sagunal da morta o Pernambuco.
Exatamente, seria um absurdo. É, tá nesse, agora só...
Tu viu direitinho, né?
Vi.
É a coisa mais...
O América é gigante, cai não. Incaível. Voltando pro grupo, falar um pouquinho do clássico.
É isso que a gente ia terminar.
Pra não passar, porque assim, eu acho que esse clássico, além da questão de tabela que a gente já falou aqui, que pode encaminhar a classificação do Santa, ou pode deixar o Náutico vivo, também tem algum desafio, por exemplo. O Náutico, olhando pelo viés do Náutico. O Náutico vendeu uma vitória boa sobre o Sport, e é mais um desafio pra saber se essa evolução do Náutico é uma evolução contínua, ou se foi somente um momento. Eu acho que esse clássico, pro trabalho de Milton Cruz, vale para isso. Se o Náutico vence o Santa Cruz, que não venceu até agora, enfrentou duas vezes, perdeu um e empatou a outra, se o Náutico vence o Santa Cruz, vence dois clássicos seguidos, então dá para Milton Cruz a certeza que o trabalho, e para a torcida do Náutico, a certeza que o Náutico realmente vem, Milton Cruz vem dando ao Náutico uma evolução. Porque, bom, se o Náutico vem com moral, enfrentar o Sport, pega o Santa. Se não for levantar a bocada do Santa, aí já, você já coloca em dúvida se aquela vitória sobre o Sport só foi possível porque o Sport jogou muito mal, porque o Daniel Paulista mexeu errado. Aí você começa a questionar também a vitória no clássico anterior. Então, assim, esse jogo do Náutico é importante.
Eu entendo seu ponto, concordo
mais
com ele.
Mais pra, também pro Náutico, assim, pra mostrar, ó, a gente tá evoluindo sim, e aquilo não foi...
Eu só vou pegar todos esses argumentos e dizer o seguinte, ó. Eu concordo com você que uma derrota, como você utilizou a expressão, uma tabocada, se o Náutico levar uma tabocada do Santa, vai realmente respingar no resultado do clássico com o Sport. Isso aí não tem nenhuma dúvida. Por isso, eu acho que ainda não dá para a gente falar nesse aspecto de evolução, pelo menos do ponto de vista de evolução tática, né? Acho que a gente ainda não tem como avaliar, mesmo com uma vitória... É uma eventual vitória do Náutico no clássico com o Santa, eu acho que não dá pra gente cravar que houve uma evolução tática.
É porque não tem um comparativo, né?
Exatamente. Entretanto, aí eu não abro disso aí. Certamente, uma vitória, ela vai trazer elementos para o dia a dia do Náutico, que aí sim podem pavimentar uma evolução significativa a, de repente, curto e médio prazo já, pro elenco do Náutico. Tá entendendo? Porque o que eu quero dizer é, não acho que Milton Cruz já teve tempo suficiente de trabalho para promover uma evolução realmente no futebol do Náutico, mas ele tem uma ferramenta para fazer isso, tem uma chance para fazer isso.
É porque tudo é comparativo, quando a gente fala evolução, é porque a gente compara com o trabalho de dado que não existiu. Então, assim, se você sair do zero e andar uma casa, você já evoluiu, entendeu?
Sim, sim.
É
sim.
Só tudo parte do pressuposto da comparação com quem você vai comparar. E por parte do Santa... o Santa já vem o Santa sim, você já pode dizer que o Santa Cruz vem no acrescente com o trabalho de Eutrópio, porque o Santa Cruz no começo do ano era um Santa Cruz completamente desordenado, até mesmo o Santa Cruz que ganhou do Náutico de 1-0 no Arruda foi um jogo horrível, onde ganhou o menos ruim, mas o Santa Cruz vem de alguns, vem naqueles tropeços comuns de times que estão se montando. Por exemplo, quando o Santa Cruz perdeu do Salgueiro no Arruda, perdeu para um time mais entrosado. Então, perdeu dentro uma oscilação normal, que eu considero normal, dentro de um time que está se evoluindo. Tanto é que esse mesmo time foi lá em Salgueiro, e quando ninguém imaginava que o Santa Cruz podia vencer o Salgueiro, o Santa Cruz foi lá e venceu um jogo que, assim, há 6 anos que não vencia. Então, assim, essas variações que ocorrem no Santos são naturais do começo do trabalho. Só que, qual é o trabalho de Milton Mendes agora? De Eutrópio? É diminuir essas variações e deixar o Santa Cruz dar uma estagnada no Santa Cruz de resultados, de trabalho de futebol. E se o Santa Cruz vencer o Náutico, voltar a vencer o Náutico, que esse Náutico que o Santa Cruz vai enfrentar é diferente dos outros dois Náuticos que o Santa Cruz enfrentou, eu acho que vai ser mais uma casinha
do trabalho positivo, no trabalho de Vinícius Eutrópio, no caso dessa evolução que já existe no Santa. O Santa vem evoluindo, agora com oscilações. O trabalho agora é deixar ele estagnado. E se o Náutico, se o Santa Cruz vencer, é mais uma casinha nessa questão de estagnação da evolução do Santa Cruz. Estagnação que eu falo positiva, assim, de não ficar oscilando entre ruim e bom.
É, esse clássico, João, além de ser a Copa Nordeste, que é um pouco mais atrativa que o pernambucano, eu tô até acreditando que vai dar um público melhor que domingo. Por quê? Primeiro, o Náutico tem que vencer para se manter vivo. Segundo, Santa Cruz, como o Fred já falou aqui, vai estar
disputando. Tem que vencer e agora acredita que pode vencer.
Acredita que pode vencer e Santa Cruz pode ser o primeiro colocado geral. Pô, se uma vitória, além de eliminar um rival, é dar um passo a mais para tentar ficar, ter o poder de decidir na fase final dentro de casa. E dentro de campo tem algumas coisas interessantes. No treino da quinta-feira, enquanto a gente estava gravando, o Eutrópio fez várias mudanças na equipe. Várias mudanças. Testou, trocou até pitbull, para tu ter ideia. Ou seja, ele está querendo deixar Milton Cruz com o maior número possível de dúvidas, porque ele já tem feito 5 substituições na partida contra o Salgueiro. E o Náutico, por outro lado, vai ter a cabeça
de voltar, né?
É, Léo Costa voltou no último jogo já, né?
É verdade.
É, só o Davi que ficou no time o tempo todo. E para tu ter ideia, no Náutico tem a cabeça de área vai ser totalmente diferente. O Rodrigo Souza que vem fazendo uma boa...
Fez um bom clássico.
Um bom clássico, vinha evoluindo, vai ficar de fora para os próximos dois jogos, que está suspenso no Pernambucano e na Copa do Nordeste, e também não tem João Ananias. Aí é a grande dúvida.
Ele vai de Darlan também?
Sai João Ananias também. Aí ele vai de Darlan e vai de Everton, ou de Everton Páscoa. Na frente, bota o Alberto para a zaga. Ele vai de Maílson ou de Cal? Mas Maílson não treinou na última quarta-feira. Ó,
se Maílson entrar, precisa de um volante mais... mordedor.
É, mas acho que Darlan e Páscoa podem fazer isso.
Não, é isso. Não, aí que tá. Ou seja, Páscoa e Maílson, eu já acho que Páscoa não. Páscoa já não teria. Ele não tem muito essa característica, não.
Curioso,
eu ia de Páscoa e Maílson. Eu ia de Páscoa e Maílson e Adalberto na zaga.
Não tô falando do zagueiro, não. Assim, claro, se ele for pra volante, ia ter que ficar abrindo espaço. Eu digo assim: Maílson é um cara que sai mais e espera-se que ele faça isso. Páscoa não é o cão de guarda. Não, ou seja, se Maílson... Não é nem perto disso. Não é nem perto disso. Então, se Maílson entrar como volante, tendo essa característica própria de sair, e é o que a gente espera que ele faça isso, porque é o futebol dele, é o que faz ele render, ficaria um pouco desprotegido, eu acho, porque Páscoa não tem essa característica de dominar aquela região mordendo.
Na verdade, Páscoa não tem... domina quase nada, né?
A bronca é que é outra
pessoa. Ele já jogou, ele teve boas partidas como volante na passagem dele pelo Sport, mas quando ele não era esse volante, quando ele era o segundo volante. Então, mesmo ele indo da zaga já andando duas casas pra frente.
Isso
pode até ser essa escalação.
Eu acho que esse jogo.
Não acho tão.
Eu iria de Páscoa e.
Não, eu iria de Páscoa também. Esse jogo.
Até pela experiência.
Ele é um grande teste, na verdade.
Experiência até agora não adiantou muito, não.
Esse jogo, na verdade, como o João citou, ele é um grande teste pro Santa Cruz também. Porque o Santa Cruz é um time que a gente conhece pouco do que pode realmente fazer. E eu tô bem curioso, porque o Náutico é um Náutico recomeçando, e o Santa Cruz, em que a gente tem que medir melhor. O Santa Cruz, os melhores momentos do Santa é quando ele se defende, quando ele joga mais defensivamente. Nesse jogo, eu não sei se essa vai ser a postura. Então, eu estou bem curioso em relação à postura do Santa. O Náutico, a gente espera que seja o Náutico
que enfrentou o Sport. Eu acho que vai ser defensivamente, porque ele sabe que o Náutico vai ter que ser tirado.
Exato. Então, eu quero ver como é que vai ser a postura, como é que vai ser o jogo. Porque, quer ou não queira, a gente espera o quê do Náutico? O Náutico enfrentou o Sport, um passinho melhor. É a expectativa natural. Do Santa, sinceramente, é uma incógnita. Eu não sei fazer uma previsão mínima de que tipo de Santa Cruz a gente deve esperar. Imagino que, ok, seja um Santa mais próximo do seu ideal, que é o Santa esperando o Náutico jogar, organizar defensivamente e aí saindo na boa. Foi assim que o Santa venceu o Náutico, foi assim que o Santa suportou o Sport com um homem a menos no segundo tempo, então, foi assim que o Santa suportou o Campinense. Então, os melhores momentos do Santa temporada são em jogos com a circunstância parecida do próximo.
Bom, galera, então com essa análise a gente vai fechando aqui o programa 318. Forte abraço a todos, galera. Valeu. Tchau, tchau.